Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast atrasado em brasileiro de Magic, comigo, MP, e com Eli.
Fala bem aí, pessoal, tudo certo?
Tudo certo, ano novo. Agora sim é um programa normal, entre aspas, né? Desculpa o atraso. É, começo de ano é complicado, né, Eli? A gente não consegue aí casar as agendas. Porém, a boa notícia é que não tem tanta novidade assim, né? Foi um começo de ano bem pouco eventual, assim. É, até a própria Wizards, né, não causou tanto até o momento, então dá pra ficar tranquilo. Hoje, obviamente, tem que ser um programa dedicado a Kaldheim, vamos falar das mecânicas, inclusive, né, Eli, vamos começar aí com a fase principal, tá? Porque tudo que vem depois, né, traz um pouquinho sobre o que a gente vai falar nela, né, das mecânicas, o porquê que as cartas estão, os spoilers estão movimentando o resto do Magic, né. Mas antes, quem quiser falar com a gente, é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast, e por que hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
Isso. Bom, estamos em época de Natal, né, então é sempre bom lembrar disso, nós somos mimados, tá, vamos valorizar aí que nós temos pelo menos aí uns 5 ou 6 natais por ano. Tá difícil manter agora, porque é tanto produto extra, né? Quem joga Commander, então, tem diversos natais por ano. E acho que é bom a gente dedicar, né, um ou até mais programas ali para digerir um pouquinho, né, desses spoilers, das mecânicas e de tudo mais, né? Porque a gente está recebendo aí diversos spoilers por dia, né, entre cartas míticas e raras, e cartas que impactam os formatos mesmo, mas não dá tempo às vezes de digerir. Às vezes a gente esquece, né, de uma carta que foi revelada lá atrás, semanas atrás, né, e como ela pode alterar um standard de um pioneiro. Então é importante a gente refletir um pouquinho mais, né, digerir um pouquinho, para até tomar a decisão se investe no produto, se compra uma carta, se já compra o set na pré-venda.
Sim, o Fire, né, tem afetado muito nisso, né? Então, assim, por mais que a gente vai falar mais da coleção, mas por mais que as coisas não estejam tão quebradas, o Kaldheim também tem muito potencial para alterar os formatos eternos, né? Então, assim,
a gente vai ver agora, especificamente nas cartas, né? De onde vem esse potencial para o formato eterno. Normalmente, não, eu ia dizer que não acontece sempre, mas tem acontecido sempre por causa do Fire.
Mas eu acho que é interessante quando a gente pode ver algo que afeta sem quebrar, né? Eu acho que isso é legal também. Mas vamos falar mais sobre as cartas, talvez fique mais claro de a gente exemplificar isso.
E antes de passar, não esqueça do quiz da semana. Como Kaldheim tem tema de neve, né? Quais são as outras 4 coleções que tem tema de neve ali? A resposta vem lá na fase final. Então, bora passar.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Começando com uma notícia boa para quem já quiser entender o plano, né? Os artigos de lore já estão no site, tem acho que dois ou três artigos de lore. A história começou, eu não li ainda. Você leu alguma coisa ali?
Não, na verdade eu tomei um spoiler de alguém que eu falei, nossa, é e tal coisa. Ah, é porque já saiu no artigo. Eu falei, nossa, realmente eu não li ainda.
Tudo bem, dá para acompanhar por vídeo também, né? Tem vários youtubers, inclusive o Gustavo Anzai, do Café com Magic, já tem vídeo sobre as impressões iniciais do lore, né? Então dá para acompanhar dessa forma também. É interessante os artigos de construção de mundo, né? Como os dois de Planeswalker's Guide, tá? Tem bastante coisa escrita sobre o plano, tá? E aí não é lore mesmo, é explicando especificamente as regiões e as tribos do plano, né? Você tem uma região chamada Axgard, tá? De onde será que eles tiraram esse nome, né? Não foram nem um pouco sutis com isso. Tem criaturas do tipo Skald, que são anões e clérigos ao mesmo tempo. Tem valquírias, tem muitos elfos, tem gigantes. Muitas dessas coisas nós prevemos, né, quando falamos das especulações aí para Kaldheim. Então a construção do mundo já está disponível para a gente, tá? Conforme os spoilers vêm vindo, a gente vai complementando também, tá? E uma coisa adicional também, o MTG Pro Shop, que é uma loja via internet que vende coisas de Magic, né, direto da Wizards, é uma loja oficial da Wizards, já está vendendo coisas de Kaldheim, tá? É camisa, calça, casaco, quem tem interesse aí por essas coisas, né? A Wizards também está nesse mercado. Mas vamos falar de mecânicas, Eli. As mecânicas únicas da coleção, tá? Vamos começar por profetizar. O que profetizar faz?
Então, profetizar é um parcelamento da mágica, né? Então, você pode... As cartas que tem... O profetizar diz que ele tem um custo fixo, mas durante o seu turno você pode pagar 2 manas genéricas, exilar esse card voltado para baixo, e você pode conjurar essa mágica com a velocidade que ela tem num turno posterior, pagando o seu custo de profetizar, né? Então, o exemplo aqui do site é o Contemplar o Multiverso. Ele tem um custo... É uma instantânea de custo 3 genéricas e uma azul, que você faz evidência 2 e compra 2 cards. Ela tem um profetizar, uma genérica e uma azul. Então, no seu turno, você paga 2 genéricas e em qualquer momento, num próximo turno, você paga uma genérica e uma azul e aí resolve a mágica.
E ignora a parte de exile o artefato alvo. Azul fazendo isso é estranho, né? Mas tudo bem. E a carta é boa e é uma carta comum ainda, ali.
Sim, sim. Eu acho que nós temos algumas similares, né, com ela. Acho que Raio da Revelação faz algo parecido, mas eu gostei bastante. O profetizar é uma mágica, uma habilidade que eu não esperava relativamente boa para o Pauper, né? Já puxando um pouco a sardinha, mas eu acho que no geral, profetizar ajuda bastante o limitado, que às vezes você passa sem fazer muita coisa, né? Você não tem muitas opções. Mas eu acho que no próprio construído, acho que para Pioneer talvez tenha possibilidade de ver jogo. Para os outros, eu acredito que não. Mas eu acho que para o T2 vai ser uma excelente adição. Essa mecânica, ela não é tão complexa, mas eu acho que ela tem potencial para ajudar algumas coisas. Assim. E tem
umas mágicas... As pessoas estão superestimando, tá? Essa é a minha visão. Você gastar 2 mandas no seu turno para não fazer nada é demais, tá? Em formatos competitivos. É muita coisa. Assim, o upside tem que ser muito grande, o desconto tem que ser muito grande, ou tem que ser algo mais de, talvez até late game, quando você não tem utilidade para aquela carta, mas também quer tirar ela da sua mão para poder fazer, quem sabe, 2 mágicas no mesmo turno, né? No limitado vai ser grande, né, o potencial dela. Quando você para de curvar, você começa a profetizar, ou até naqueles slots da curva onde você não consegue encaixar nada, né, você pode profetizar alguma coisa. É uma mecânica que ela é um pouquinho mais sutil do que parece, tá? De acordo com o próprio site da Wizards, você pode pagar essas 2 manas e exilar a carta a qualquer momento do seu turno. Então você pode desviar de um Toph Seize, por exemplo, tá? De qualquer mágica de descarte. Isso é interessante. E tem um downside também, né? Que é a mágica que você joga depois com o custo de profetizar, ela precisa respeitar as restrições da mágica. Então, se for uma criatura sem flash, você só pode jogar no seu turno. E só durante a fase principal, as principais, né? E ela não tem ímpeto, tá? Não é como suspender, tá? Então tem que respeitar todas essas restrições. Mas a parte de não ser tão complexo assim é um upside também que eu vejo, tá? Nós não tivemos nada tão absurdo, vamos falar de mais spoilers depois, tá? Mas por enquanto não veio nada tão absurdo, quebrador de formato, com essa mecânica ainda, tá? Até por isso eu não tenho tanta confiança de que ela vai ser a grande mecânica da coleção, tá? Assim como, sei lá, mutação não foi a grande mecânica de Ikori.
Quando eu falei do parcelamento, é bem justo, porque eu acho que 90% das mágicas, elas, a soma do profetizar mais as 2 genéricas dá o mesmo custo da mágica, né? Então você não tem desconto nenhum, né? Então realmente é só dividir esse custo. Mas eu concordo com você, eu acho que não dá pra dizer que ela vai impactar no sentido de mudar algum deck ou criar algo parecido, mas essa possibilidade de você exilar o card e meio que salvar ele, né? Considerando o standard, por exemplo, com várias, tem o Dimir Hoggs, né? Que faz descartar muita coisa, então é uma forma de proteger alguma mágica específica da sua mão contra isso, né? Então eu acho que assim tem alguns usos, talvez eles sejam específicos no momento, mas ainda eu acredito que tenha uma ou outra carta boa aí. Talvez no spoiler a gente comente algumas que tem alguns efeitos que fazem mais quando você profetiza, né?
Então tem uma outra coisa sobre profetizar, que é o potencial de blefe, Tá. Não tem tantas cartas assim com profetizar e muito menos jogáveis, né? Mas se você montar um deck com muitas delas, você consegue confundir o seu oponente, fazer ele jogar ao redor de coisas que não estão ali. Isso é uma vantagem, mas é uma daquelas pequenas vantagens, né? Traz uma pequena porcentagem aí de acréscimo, de chance de você vencer as partidas. Então, por isso que até por isso eu acho que está muito mais para limitado, talvez standard, do que para outros formatos. Bom, a próxima mecânica é Vanglória. Eli, o que faz Vanglória?
Vanglória diz, você tem um custo, né, de Vanglória, e ela diz que você pode ativar essa habilidade somente quando a criatura atacou, e somente uma vez a cada turno. Então você, aqui no exemplo nós temos o Varragoth, Senhor de Céu Sangrento, é uma criatura lendária 2/3, com duas genéricas e uma preta, ela tem toque mortífero e Vanglória por uma genérica e uma preta. Que diz, o jogador alvo procura um card no próprio Grimório, depois embaralha e coloca aquele card no topo, né? Então só pode ativar essa habilidade quando essa criatura atacou. Lembrando que é quando ela atacou, né? Então, atacou neste turno. Então ela pode ser em qualquer momento após o ataque, inclusive durante o próprio combate, né?
O Guia dos Caídos é outra carta muito boa, né? Um espírito guerreiro de uma mana branca só e é incomum. Ele é uma mana, 2/1. Vanglória paga uma e uma branca, cria uma ficha 1 de guerreiro branca 1/1. É humano guerreiro, né? É o primeiro que você tem um tipo de criatura relevante, no caso do Guia dos Caídos, 2, né? Ele é espírito e guerreiro. A ficha que ele cria é humano e guerreiro. Acho que as duas também são relevantes em outros formatos. E é ótimo, né? Uma mana só, ele te permite continuar botando pressão na mesa se ele não for respondido, não for bloqueado. Gostei bastante. A parte de você ativar apenas uma vez a cada turno, eu acho justa, senão daria para abusar bastante, né? E obrigar você a atacar é muito bom, cara, né? Ela proporciona, ela premia estilos de jogo mais para frente, né? Mais proativos. E isso é muito bom, isso faz as partidas andarem. É claro que tem potencial de snowballar quando o oponente zica e você está curvando com cartas assim, mas pelo menos as partidas terminam mais rápido e você acaba jogando mais Magic, né? Em vez de ficar preso aí num deck de controle. Então, grande habilidade aí. Essa tem bastante cara de limitado, mas sempre tem uma ou outra carta que está acima da curva e acaba invadindo o standard.
Sim, tem aquela vermelha, né? Que você exila a carta do topo, né? E você, obviamente, pode jogar essa carta depois. Então, eu acho que, assim, uma habilidade que ela tem cara de limitado, né? Porque você tem pequenas vantagens ali durante o combate, né? E o limitado força isso, né? Você precisa estar sempre atacando. Então, você consegue tirar bastante vantagem. Mas, como você disse, eu acho que ela tem ela é meio menosprezada. Ao contrário do profetizar, de cara você olha e fala que a habilidade não é muito boa. Mas quando você estiver usando, você vai ver que você consegue tirar vantagem, às vezes, de uma criatura que vai morrer em combate, você ou cria um token, compra uma carta, etc., e você consegue absorver alguma coisa de algo que não teria uma vida muito longa.
Ah, e você falou algo interessante, que é alguém que vai morrer em combate, né? Mas não tem que ser ativar a habilidade somente se ela atacou nesse turno. Mas lembrando, né, a partir do momento que você já declarou o ataque, ela já atacou, né? Então você pode ativar a habilidade, inclusive antes do dano ser concedido a ela e antes de ela morrer, né, para poder tirar algum valor se ela for morrer. Um bicho uma mana 2/1 não é jogável em limitado, né? Mas um bicho uma mana 2/1 com essa habilidade, numa coleção que se tiver formas de você colocar equipamentos, como essa tenda, colocar auras e dar evasão, a carta fica ainda melhor. Então ela chega a ser jogável sim. E no standard, obviamente, né, para fazer um deck agro aí. E o branco sempre com esses bichos, esses leões da savana melhorados.
Então, por exemplo, esse Guia dos Caídos, você faz ele no turno 1, no turno 2, se você não curvou, você já cria um bicho 1/1 e já bateu 2, então assim, por mais que pareça pouco, no limitado, isso já ajuda muito, né? Se todo turno você conseguir fazer 1/1 sem precisar gastar carta, já é uma bela de uma vantagem.
É verdade, verdade. Essas duas são as mecânicas da coleção, né? Tem mecânicas voltando, como Morpholoid, que nós já falamos, né? Todos os tipos de criatura em uma única carta. Eu acho que até agora nós só vimos criaturas com Morpholoid. Que eu lembro, não tem nenhuma mágica com Morpholoid.
Não.
Como tinha na.
Também, não.
Isso era interessante para decks com cartas tribais, né, lá em Lorvin. Modais dupla face estão voltando, né, o ciclo de terrenos foi completo e agora nós temos não apenas. Criaturas dupla face, mas várias permanentes, né? E as criaturas, elas viram outros tipos de permanente, não é como as de Zendikar, que são todas terrenos, tá? Então fica mais complexo ainda navegar na coleção e jogar a coleção, porque agora as decisões, elas são de fato mais complexas e elas impactam durante o jogo inteiro, né? Em vez de apenas você ter um terreno ou uma carta, que aí é muito binário. Sagas também estão voltando, né? É uma mecânica aí decida, mas é interessante porque é um encantamento que tem efeito ao longo de 3 turnos, né? Normalmente 3 turnos, então é bom notar isso. E neve, ele, né? Nós acreditávamos que neve não voltaria, mas sim, vai voltar. A Wizards tinha dado a entender que não tinha durante uma transmissão lá, né? Porque eles tiraram a dúvida de uma carta ali que não tinha o símbolo de neve, mas até o pessoal do Goldfish escreveu um artigo ali dizendo que neve não voltaria, mas enfim, voltou, né? E por fim, os temas da coleção, cara, nós temos deuses, anões com auras, equipamentos e veículos, lembrando um pouquinho Kaladesh, né? Phyrexianos, né, estão voltando, nós vimos já o verde, que é o Vorinclex. Tá. E você não acha que é tema demais? Ele fica muito convoluto, assim, né? Você tem neve voltando, primeira coleção de neve desde Cold Snap, né? Frente Fria. Você tem Morpholoid voltando, uma ótima habilidade que impacta diversos formatos e tem grande potencial, né? Porque qualquer cartinha, uma mana 1 Morpholoid, 2 manas 2 vezes Morpholoid, fica ainda melhor a cada ano que passa, porque saem mais cartas que olham para o tipo de criatura, tá? E então, né, ter criaturas com Morpholoid, né, nessas partes da curva em diversas cores é muito interessante. E você tem ainda toda a mitologia nórdica para explorar. E para que diabos colocar Phyrexianos? Eu acho que falta slot para explorar os temas que nós gostamos, sabe? É desnecessário colocar tanta coisa.
Sim, eu concordo. Eu acho que Profetizar e Vanglória já são habilidades que vão ocupar um certo espaço. O tema nevado, ele é amplo e ele precisa ser para poder ser significativo dentro do contexto, né, da coleção. As sagas também ocupam um espaço, porque você precisa de uma integração com encantamentos para elas serem legais, né, para serem úteis dentro do formato.
Olha, nesse ponto eu discordo. Eu acho que sagas são como encantamentos normais nesse ponto, tá? Nesse formato específico, acho que nós temos alguma coisa relacionada a encantamentos, mas sim, as sagas, elas são independentes, cara, né? Não precisa de um tema. Precisava de um tema em Dominaria. Elas ficaram melhores em Dominaria porque tinha um tema de histórico. Sagas são mágicas históricas, tá? Mas nós vimos desde então que você não precisa ter a mecânica de histórico na coleção para que as sagas sejam impactantes, né? Interos, por exemplo.
Sim, sim. Talvez Kaldheim marque uma etapa de sagas que elas deixam de ser protagonistas em alguma coleção. Isso também é um ponto relevante, até porque nós temos sagas incomuns, que são boas.
Sim.
Então isso também pode ter uma mudança nesse sentido. Mas assim, eu acho que é algo que agrega, né? Porque assim, às vezes você poderia ter jogado uma saga de cada cor e realmente elas não afetariam, mas elas são importantes no contexto histórico da coleção, né, do lore, e também elas fazem sentido dentro do contexto das mecânicas da coleção. E aí o que você falou, Phyrexiano, os deuses, anões, equipamentos, auras, etc., os veículos. Então, assim, realmente é uma. Eu acho que o que a gente viu até agora, o que não foi tudo, talvez perto dos 80% da coleção, já justificaria um segundo bloco para poder não ficar. Fica aquela impressão de que foi corrido, sabe? Tipo,
sim,
vamos colocar tudo isso aí. Então, tipo, Kaldheim parece ser um plano tão complexo, tem, né, tem todos os locais e, né, toda essa questão da neve e a relação com os deuses. Então, assim, já me mostra que nós vamos voltar a Kaldheim em algum momento no futuro próximo, sabe? Eu acho que não há condição de resolver tudo o que parece ser prometido para o plano. E essa questão da mecânica vai ficar muita coisa esquecida, muita coisa não vai ser usada como deveria, e eu acho que realmente isso acabou... Não é que ficou ruim, mas talvez não ficou tão claro quanto...
É porque Phyrexianos não são uma mecânica, né? Eles não estão sendo usados até o ponto que nós vimos como uma mecânica. Não tem Infect aqui. E eu gostaria de ver Phyrexianos com Infect. Acho que ficou muito...
Tem Poisonous, né? Tem aquele bichinho verde.
Tem um bichinho verde. Que eles fazem isso normalmente para trazer... fazer uma ligação histórica. Mas não que seja um tema da coleção. Ficou tatuado na nossa memória essa relação entre Infectar e Phyrexianos, tá? A única coisa de mecânica que tem de Phyrexianos que nós vimos é o tipo de criatura. Estamos estreando o tipo de criatura Phyrexianos. A Wizards atualizou o Gathering, inclusive. Tem uma lista aí de criaturas que passaram a ser Phyrexianos. Mas mesmo assim, eu acho muita coisa para digerir. E assim, outra coisa... Será que era necessário mesmo, né? Eu tô tentando entender qual é a razão por trás deles em incluir os Phyrexianos aqui. É para deixar o plano mais interessante? É para deixar a história do plano mais interessante? Porque, teoricamente, nós já temos um antagonista nesse plano. Nós vamos falar dele logo mais, tá? Então, para que colocar mais um antagonista, mais um grupo de antagonistas nesse plano? Ali, né? Nós não visitamos um plano com neve, né? Um plano no standard com neve, desde 2016, cara. Então, em 15 anos, né, basicamente. Daqui a pouco o Frente Fria pode votar. Pra você ter ideia. Em 2022 essa coleção pode voltar, de tão velha que ela está. Então eu seria a favor de dedicar muito mais slots, né, a explorar o tema de neve. Mas tudo bem, né? Vamos esperar o spoiler inteiro para ver o que eles aprontam com tanta coisa dentro dessa coleção. Inclusive a coleção normal está com 285 cartas, né? Não tem mais cartas do que o normal, não, tá? Vamos começar o quê? Com o tema de neve, então, ele falar de Dual Lands. Saíram, eu pensei que as únicas Dual Lands seriam aquelas quatro que completam o ciclo das 10 Dual Lands dupla face, mas não, né? Tem um ciclo aí com 10 Dual Lands nevadas em comuns. E são as primeiras Dual Lands comuns com tipo de terreno também, cara. Isso vai ajudar muito no limitado. Tá, provavelmente vai jogar Standard também por causa dos tipos. Talvez tenha alguma implicação no Pauper, ele, porque já que tem tipo, você pode usar mágicas como Sabedoria da Natureza para buscar diretamente, né? Não é o tipo de dual nevado que nós pedimos, né? Que nós imaginávamos. Né? Tinha muita gente sonhando aí com novos duais. Que seriam reprints até melhorados das duais de Alpha e Beta, né? Mas alguma coisa é relevante.
Com certeza,
cara.
Eu acho que o impacto no T2 é óbvio, né? Você tem uma mecânica de nevadas, mas a questão do tipo aí, né? Na verdade, é do subtipo, né? Eu até tava lendo sobre isso. Tipo, subtipo e supertipo, né? Às vezes a gente se confunde com isso. Então o fato de ser uma montanha-floresta, uma ilha-pântano, né, uma montanha-ilha, faz uma diferença enorme, né, pro Standard. Eu acho que ela pode ser útil, inclusive, pro Pioneer, não quer dizer que vai impactar, mas você vai ter no Pioneer o tema nevado, que não tem suporte nenhum ainda, mas você tem esses terrenos que eventualmente podem mudar um pouco, mas assim, não vejo um impacto muito grande ainda. No Pauper, eu acho que assim, o grande impacto desses terrenos é no Pauper. Eu não vejo nem no T2 elas vão ser usadas, óbvio, mas assim, não vai revolucionar o formato. Agora no Pauper é um negócio complicado, porque assim, inclusive meu próximo artigo eu vou falar sobre isso, o MP me deu essa ideia, a princípio eu achei que era... O assunto era pouco e no final faltou espaço para escrever tudo que eu gostaria.
Que legal, cara.
E assim, primeiro fato de elas ter, o Pauper não tinha terrenos desse tipo, né? De terem um subtipo. Você tem um problema sério no formato para buscar esse tipo de terreno, né? Mas ainda tem algumas cartas que podem fazer. E você tem o tema nevado, que todas aquelas coleções, né, que já existem estão no Pauper, né? Frente Fria, Era Glacial e tal, Modern Horizons.
Ei, então, você tá assim... respondendo o quiz da semana, Elixo. Mas faltou um aí. Lá na fase final a gente lembra qual que é essa coleção que faltou.
E assim, esse tema nevado é forte no Pauper. Por mais que todas as permanentes, né, poucas permanentes sejam utilizadas, você pode recuperar alguma coisa, né, nesse sentido.
Mas
nós temos o Squad, né, é um mini avalanche aí. É uma carta que
é que eu queria chegar na prática, cara. Qualquer deck com verde, então, tem acesso a Dual Lands nevados agora, né? Fica mais fácil também o próprio deck spread splashar, né, outras cores. E também fica mais fácil outros decks splasharem cartas como Scred. É do interesse de outros decks splasharem Scred ou alguma outra carta que precisa de permanentes nevadas?
Squad eu acho que não, mas tipo assim, por exemplo, você pode ter um B que coloque terrenos nevados para splashar o Squad.
O B não tem acesso a removals melhores? Tipo, o preto tem, né?
Não, sim, ele tem, mas por exemplo assim, eventualmente o fato de você ter uma mágica vermelha dentro do deck azul e preto pode te ajudar a escapar de algumas remoções óbvias, por exemplo, no offside.
Tá, entendi.
Então, assim, você não precisa colocar o playset de Squad, mas se você colocar uma ou duas cartas ali, pode ser útil, entendeu? Então, por exemplo, assim, tem alguma... Por exemplo, Gourmet Angler. É uma carta, não vou dizer ruim de lidar, você tem Cast Down, né? Agora, Demover, que você lida com Gourmet.
Nossa, mesmo. Isso também causou uma mudança no formato que a gente não explorou muito, né? Cast Down, sim. Forte demais no palco.
Sim, e assim, o Squad com 5 terrenos levados, você já mata o Gourmet. Com uma mana em instant speed. Então, assim, eventualmente, em alguns momentos, o fato de você ter uma mágica vermelha pode ser relevante para você lidar com algumas criaturas dentro do metagame. Então, assim.
Qual é o problema? Quer dizer, você vê problema relativo ao fato de provavelmente a maioria dos jogadores vão adotar terrenos nevados até para poder ludibriar, né, os oponentes. Aliás, é uma dica aqui, né, já que neve está voltando para o Standard e agora para o Pioneiro e para outros formatos também, a ideia é que se tiver um deck que utilize a mecânica de neve para jogar, né, você... para não dar informação nos turnos iniciais, né, para o seu oponente do que você está jogando, você utiliza apenas terrenos nevados no deck, apenas terrenos básicos nevados, para poder mantê-lo na dúvida, pelo menos durante as fases iniciais do jogo, né? É uma pequeníssima vantagem, mas para quem é competitivo, é muito relevante. Pode significar aí a diferença entre a classificação dentro de um PTQ ou não. Tá?
O Pauper usa muito disso, né? O B, por exemplo, só usa terrenos nevados para que nos turnos iniciais você não sabe se você está jogando contra o Squad ou contra o B.
Isso é ruim, não é? Isso não é ruim, porque empesteia o formato, né, tira um pouquinho os terrenos básicos. E acho que foi o Willy Edel que falou, né, que tem tanto terreno básico bonito, tem até Secret Lair de terreno básico, né? E você fica sem poder usar, porque o formato fica empesteado com neve. Então fica. Tem esse lado que é um pouco chato, tá? Mas, de novo, eu acho que é uma vantagem pequena, tá? Você falou aí do UB, nesse caso sim, né? Acho que a vantagem cresce porque são dois decks de mesma cor, tá? Você pode descer ilha nevada, e aí o oponente ainda fica na dúvida. Mas na maioria dos casos, tá? Eu acho que não faz muita diferença, porque seu oponente vai saber no primeiro Totsize, sabe? No caso do Pauper, no primeiro turno, quando você tá de, sei lá, tá de água, tá de stomp. Então, você investir e mudar todo os terrenos do seu deck, tirar um pouquinho até da personalidade, né, da montagem do deck, às vezes não te dá aquele retorno esperado, não.
O Pauper, como ele tem até o turno 4, é um turno bem importante, então essa pequena vantagem pode te fazer ter uma vantagem maior em turnos mais adiantados. Então, por exemplo, baixar uma ilha nevada, usar só nevadas no seu B pode ser relevante. Como usar só ilhas normais pode ser relevante, porque seu oponente pode estar achando que você está jogando de monoblue, porque o monoblue joga com 18 ilhas e normalmente não se coloca a ilha nevada. Então, assim, são coisas que mexem com a cabeça do oponente. Então, assim, vale a pena você pensar em como você quer dar esse blefe aí. Mas, assim, isso determina vitória de jogos? Dificilmente. Mas são condições que o formato aí tá
O standard tá deve ficar assim, né, Eli?
Sim, sim. Você vai ter que pensar, repensar em quando você encontra uma land dessa virada no turno 1, pode...
O pioneiro, o histórico, corre o risco também de ficarem empesteados de neve. Na fase de compra a gente fala como é que faz para conseguir esses terrenos elevados, porque sim, teremos terrenos básicos de neve também. Mas esses aqui, esses duais são muito importantes. Quem joga pauper tem que ter um set de cada um dos 10, né, Eli?
Com certeza. Eu acho que uma coisa importante de se pensar e que o impacto, por enquanto, é só no campo das ideias, né, no imaginativo... Porque, assim, esse subtipo faz diferença, tá? Você tem cartas que são melhores quando você tem um ou mais tipos, tá? E, por exemplo, vou dar só um exemplo de uma carta que joga hoje, que é uma das melhores remoções do Pauper, que é o Liquidar, ou Snuff Out. Você pode pagar 4 de vida ao invés de pagar o custo dela se você tiver um pântano.
Ah, ok. Então você pode utilizar esse tipo de removal em qualquer deck agora, né? Porque...
Uhum.
Porque antes você não tinha esses duais com tipo e agora você tem. Então sim, verdade. Tem outras cartas então, assim, não tem?
Tem. Leiam o artigo da próxima semana, eu vou estar exemplificando um pouco mais, mas vou dar mais uma pincelada. A Nakato Selvagem, Wild Nakato.
Ah, aquilo é comum, eu sempre esqueci como é comum. Putz.
Então você pode ter um 3-3 batendo no turno 2.
O gorilão lá, o Simio, ele é comum. O
Kurd Ape, Simio Kurd.
Ah, legal. Você tem que começar com o terreno desvirado, né? Mas no segundo turno, baixar o dual para poder trigar isso aí. Legal. Bom, Eli, vamos passar de carta, então, senão não dá tempo. Vamos falar da Pedra Rúnica Desbotada. 2 manas, um artefatinho incomum. Os cards permanentes que não sejam terreno em seus cemitérios ou grimórios não podem entrar no campo de batalha e os jogadores não podem conjurar mágica dos cemitérios nem de grimórios, tá? É o mesmo texto de Gravedigger's Cage, porém diz para todas as permanentes que não sejam terreno. Tá? Interessante, hein? É uma hate card importante para qualquer formato.
Sim, eu acho que o Standard talvez ligue menos para essa carta do que outros formatos, né? Porque, assim, não joga tanto decks que precisem disso, apesar de ter, né, alguns decks rodando isso. Mas eu acho que Histórico e Pioneer, essa carta vai ser boa o suficiente para aparecer em boa parte do side dos decks aí. E como você disse, a gaiola é meio que um padrão, por exemplo, no histórico, por exemplo, quase todos os decks têm gaiola de site, e essa carta pode ser bem relevante. É um custo que não agride muito, né? De 1 para 2, eu acho que é possível. Então, o fato de ser qualquer permanente já muda consideravelmente, né, o poder da carta. E é uma incomum
também. Assim, eu não acho que muda bastante, não, Eli. Se você for olhar formatos antigos, vão pensar no Legacy, por exemplo. A utilidade desses outros tipos é para o reitor da academia ou para o reitor da arena, né? O Academy Rector, ele põe um encantamento direto em jogo, então você vai travar isso, e o Arena Rector põe um planinauta, né, direto em jogo, e tem decks que usam, então sim, isso é bom. Aquele Goblin Welder ou Goblin Engineer também, que vai colocando artefato direto em jogo. Aquela Sword of the Meek, lembra? Aquele combinho da Espada dos Humildes. Sevigny's Reclamation é outra carta. Mas não tem muitos casos em que você vai querer colocar uma carta de 2 manas no lugar de uma, apesar do Legacy, né, poder facilmente driblar o custo, porque um terreno no Legacy, normalmente, né, uma tumba antiga, por exemplo, tem como baixar isso no primeiro turno. O fato de custar 2 manas pode ser relevante, hein? No Modern também, porque você escapa do Cálice para 1, tá?
Então, eu acho que...
É uma forma de driblar os hates aí que podem surgir nos decks. Pode até ter split nos sides, tá? Mas não é algo que acho que vai ser muito relevante, na maioria das vezes não. É algo para as pessoas considerarem e testarem, mas na maioria dos casos não chega a ser melhor do que a Cage. Uma mana é uma mana, né, cara?
Ah, não, eu acho que para Legacy, Modern e uma mana faz total diferença, e realmente é o que você falou, o tipo de permanente vai acabar não justificando o aumento de uma mana. Mas a gente também tem que lembrar que a próxima coleção vai ser voltada para magos, e magos me remetem a mágicas, então eventualmente essa carta pode ser mais útil nas próximas, como side para as próximas coleções também, né? Então também é algo a se considerar, pensando em pioneiro, histórico e standard, né?
Uma coisa que eu acho que a Cade faz também, né? Mas é travar a Wynota.
Sim, né? Ela trava também.
A Wynota não casta, não. Né? Ela põe em jogo direto, então
ela
não
põe em jogo, não.
É. Poderia ter um texto aqui para travar o Wynota, né? para tentar ver um pouquinho de jogo em outros formatos, mas tudo
bem. O que trava a Wynota é o 1-3 lá, duas manas, 1-3 branco.
Sim, sim.
Esqueci o nome.
Eu também esqueci. Permanentes que não sejam terrenos, então também acaba não ajudando muito contra Fatlands, né, e outras cartas que colocam terreno direto em jogo. Acho que isso aí é proposital, tá? E o que faz a trapaça do T-Bolt? O Teobaldo tá na coleção, hein? Ele tá muito trapaceiro nessa coleção. Quem é que na mitologia nórdica é conhecido como um trapaceiro? Ele...
É nosso querido Loki aí, nosso aprendiz de Loki.
Então, pelo jeito, o Teobaldo vai ser o antagonista dessa história.
Teobaldo aí...
De novo, pra que você precisa de Phyrexianos? O Teobaldo, ele é literalmente um diabo. Sabe? Não Sim. tem antagonista melhor do que ele.
Realmente, Teobaldo tá aproveitando as férias dele aí do podcast.
E ele tá numa carta vermelha que é uma contra-mágica, cara. O que faz essa carta rara?
Trapaça de Bote é uma genérica, uma vermelha, uma instantânea. Anula mágica alvo. Sim, você ouviu certo, tá? Uma anula mágica alvo no vermelho, tá? Você escolhe 1, 2 ou 3 aleatoriamente, o que pareceu meio contraditório isso, mas enfim. Seu controlador tritura aquela quantidade de cards, depois exile cards do topo do grimório, do próprio grimório, até exilar um card não terreno com nome diferente daquela mágica. Ele pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana, depois ele coloca os cards exilados no fundo do próprio grimório em ordem aleatória.
Tá, então basicamente ele tritura as primeiras cartas, porque é para você não estacar o topo e não usar essa trapaça em você mesmo, né? Ou até pro oponente não fazer isso, e depois de anular a mágica, você vai basicamente fazendo uma cascata, né? Até encontrar a primeira mágica e castar ela sem pagar o custo. Você pode jogar em você mesmo isso aí, ou pode jogar no oponente. Né? É a primeira contra-mágica vermelha desde 2001, ele faz 20 anos lá em Odisseia que nós tivemos a última contra-mágica vermelha. Né? Estamos aí quebrando recordes nessa coleção. A carta parece combosa, ou ela não vai jogar nada, ou ela vai jogar um combo que vai quebrar algum formato e vai ser banido.
No Modern já tem um combo aparecendo, né? Com o Enraku de 15 manas.
Sempre tem, né?
Com aquela cascata BR.
Sei. 3 manas.
Aí o pessoal até passou um manual, né? Você pode moligar freneticamente até tal carta e 3 terrenos. É o que você precisa. Aí você faz isso, você vai pegar uma cascata de uma trapaça de Cibalt, vai anular e aí você vai castar o Enraku. Tipo assim, o deck tem 5 cartas, sei lá, 7 cartas e não sei quantos terrenos, sabe? O resto não faz diferença. Então assim,
porque como a carta que você exila nessa cascata tem que ser com um nome diferente da mágica que você anulou, você pode ter várias cópias da mágica de cascata, que você não corre o risco de anular ela mesmo, né? Uhum. Você pode cair numa trapaça de Teobaldo, né? Quando você dá essa cascata.
Sim.
Então,
eu lembro que o deck, acho que tipo, tinha 4 dessa cascata, acho que 2 em Haku e 1 dessa trapaça, o resto era terreno.
Tem que ter uma trapaça. E 2 em Haku pra não correr o risco de vir na mão, né? Pode vir um na mão, mas não os dois. Bom, falando no Teobaldo, ele tá numa forma de carta também, tá? É uma criatura na parte da frente e um planinauta na parte de trás, tá? A criatura do tipo Deus se chama Valk, vírgula, Deus das Mentiras, né? Ou Loki, Valk, Loki, né? Custa 1 e 1 preta, 2/1, é uma mítica. Quando entra no campo de batalha, cada oponente revela a própria mão. Para cada oponente, exile um card de criatura revelado dessa forma até que ele deixe o campo de batalha. Tá? Então você sequestra uma criatura da mão de cada oponente. Tá? E você pode pagar X, escolher um card de criatura exilado por Valk com custo de mana convertido X, né? E o Valk se torna uma cópia daquele card. Então, perceba, né, o Valk ele pode continuar uma cópia daquele card mesmo depois de o card sair do exílio, se de alguma forma ele sair do exílio. Tá? Então, a primeira parte ela é relevante, ela gera uma mini vantagem de carta. Né? E ela tem algum potencial de você ainda virar uma criatura melhor do que o próprio Valk para ele se proteger. Agora, a parte de trás, Teobaldo, vírgula, impostor cósmico, custa 7 manas ele, 5, uma preta e uma vermelha. É um planalto que entra com 5 marcadores de lealdade e ele já entra no campo de batalha colocando um emblema, cara. Você recebe um emblema que diz, você pode jogar cards exilados por Teobaldo e pode gastar mana como se fosse mana de qualquer cor para conjurar essas mágicas, tá? Então, o Teobaldo exila cartas. Como que ele exila cartas? Mais 2, exílio card do topo de cada jogador. Então, você basicamente compra 2 cartas, né? No mesão, você compra muito mais. Menos 3, exila a criatura ou artefato alvo. Então, ele se protege muito bem, né? Ele entra com 5 e tem um menos 3 que exila. Ou seja, você pode jogar essa criatura ou artefato depois de exilar. E menos 8, ele exila todos os cards de todos os cemitérios e adiciona 3 manas vermelhas.
O que também você possibilita usar as cartas que foram exiladas.
Exato. Então, olha só, já entra em jogo pondo emblema, né? Já tinha uns planaltas antes que, né, você descia, usava o 0, tipo Gideon, e colocava um emblema, beleza. Mas esse aqui já entra em jogo pondo emblema. E ele é bem relevante, ele é o melhor Teobaldo que nós vimos até o momento. O problema é o custo, né?
É melhor do que aquele antigo de 2 manas.
Qualquer coisa é melhor do que aquele.
Mas assim, se realmente 7 manas, por mais que ele seja impactante, né, é uma diferença substancial aí de um para outro, né, de um Teobaldo para outro. Mas assim, as 3 habilidades, vamos pensar só na carta em si, as 3 habilidades dele são boas.
Sim.
Ele tem um valor de lealdade bem relevante, até porque ele entra com 5, já pode pôr mais 2. Então, no terceiro turno que ele ficar em campo, ele já consegue lutar e ainda ficar vivo. Então, isso também é algo interessante de pensar. E a parte do Deus dele, se você tiver como, por exemplo, castar o Deus em algum momento, fazer ele voltar para sua mão, né, seja do cemitério ou coisa tipo, e você usar ele num turno mais avançado depois da versão do Planeswalker. Então, assim, ele é uma carta que as 2 partes sozinhas, elas não são muito fortes, são boas, são bem equilibradas. Mas eu acho que ter a opção dos 2 dentro de algum deck que você consiga, né, variar isso, pode fazer diferença.
Isso é a lição das cartas modais dupla face, né? Você tem 2 cartas em uma. Obviamente, né, nenhum dos lados vai ser melhor do que uma carta sozinha seria. Mas, neste caso, é muito bom. E já tem gente até falando que dá pra castar esse Teobaldo trapaceando em jogo. Entendeu? Trapaceando? A cascata ela verifica pelo lado da frente da carta se você pode jogar o card, tá? Então, depois que ela verificar e você puder jogar, você pode decidir jogar a parte de trás. Então, se você, por exemplo, no Modern castar a mesma carta de cascata que você falou, aquela de 3 manas ou um Bloodbraid Elf, né, e cair no Valk, você pode optar por castar o Teobaldo, sim. Isso já foi confirmado pelo Wizards, tá? E aí um Teobaldo no terceiro ou quarto turno é muito difícil de voltar, né? É uma carta muito forte. E lembra um pouquinho essa trapaça, o que se fazia com jarros de olhos e as cartas, as split cards antigas, né? Que forçou, inclusive, ao Wizards a mudar a regra, né, do custo da carta, porque o Modern estava ficando chato demais, né, fazendo fichinhas e ganhando vida e tal. Não sei se vai acontecer isso aqui, eu acho que vai depender do desempenho de decks que vão tentar roubar o Teobaldo em jogo, tá? Mas parece-me uma estratégia válida, porque a parte do Planinauta é bem forte. E você não perderia muito, tipo, dentro de um deck Jundi, em colocar ali um Valk para tentar jogar com cascatear dentro de um Bloodbraid Elf. Ou mesmo, tipo, na raça, jogar um Valk e ver o que acontece.
Eu acho que, assim, considerando que basicamente é só do Modern para frente que a gente vai ver isso significativo de alguma forma, não vou dizer que um Tibalt no turno 3 ou 4 não vai ser bom, né? Que é uma carta que ele lida com uma ameaça de campo, ele pode, né, castar alguma mágica aí, então assim, pode ser relevante, mas é o que a gente comentou, né? Como nenhum dos dois lados são extremamente fortes e também não são difíceis de serem lidados, eu não acredito que vai ter um abuso no sentido de quebrar o formato, né? Então,
portanto, a regra não deve ser alterada.
Eu acredito que não, assim, a princípio não, eu posso tá falando alguma besteira muito grande, realmente ter alguma interação forte aí com outras cartas, mas assim, não me parece isso, lembrando que essa regra vale porque você casta a carta, né, MP? Você casta e aí quando você casta a carta, você pode escolher qual dos lados, né? É uma regra das vontades.
Quando cascata deixa você jogar a carta sem pagar o custo, você pode aí sim optar por jogar qualquer um dos lados da carta.
Porque você conjura a carta sem pagar o custo de mana, né? Por isso que essa regra acaba tendo essa possibilidade aí. Mas eu não acredito que vai ter alguma mudança de regra. Eu não sei o que vem pra frente de modais. Talvez isso mude com as próximas coleções. Mas eu acho que como a gente viu até agora, não tem necessidade.
Vimos vários deuses aí, pode ser que algum realmente, né, traga um arquétipo desse mais forte. Mas os custos do Valk aqui casam certinho, né, com uma proposta dessa. Bom, falando em Planalto, ali, o que faz o Nico Harris?
O Nico Harris é um Planalto de... Ele tem custo X né, no cast dele, no CMC dele. Então ele é X, uma branca e duas azuis. Ele entra com 3 de lealdade.
Ah, meu Deus.
E não é bom, né? O Planalto entra com 3 azul e branco.
Outro Teferi, não.
Quando ele entra no campo de batalha, você cria X fichas de fragmento. E o fragmento... Ah, lembrando que o Nico Ares é de Teros, né? Então, as fichas de fragmento, ela diz que você paga 2, sacrifica essa ficha e usa vidência 1, né? E compra um card.
Pera aí, então, fragmento? Fragmento. É fragmento em português. Qual o nome disso em inglês?
É shard, né?
Shard. Ah, ok. Shard. Então tudo bem, tá certo.
Até faz sentido com o personagem, a imagem, né? Ele usa umas lâminas assim, né? Que parecem fragmentos de alguma coisa, né?
Sim. Tem umas outras cartas que tem ele. E é sempre com esses fragmentos, né? Então... Tá sempre acompanhando ele. Então faz sentido, sim. O fragmento, então, você paga 2, sacrifica e dá vidência 1 e compra uma carta. Então ele é uma ficha de investigar melhorada, né?
Isso. Lembrando que ele é esse fragmento é um encantamento, né?
É um encantamento. Então, é encantamento que entra no campo de batalha, então triga constelação, né? Triga outras coisas. Uhum. E eu ia falar melhor do que a ficha de investigação. É a pista, né? Melhor do que uma pista.
Isso, a pista, é isso. Das habilidades dele, então, ele entra com 3 de lealdade, ou mais 1, até uma criatura alvo que você controla não pode ser bloqueada neste turno. Toda vez que aquela criatura causar dano, você devolve ela para a mão do seu dono.
É não opcional devolver para a mão?
Toda vez que a criatura causar dano... devolva, é obrigatório. Não opcional.
Tá bom, isso é um justo. Problema. Não, é justo.
O menos 1, o Nico Ares causa 2 pontos de dano à criatura alvo virada para cada card que você comprou neste turno.
Tá, no mínimo 2 de dano, então, né?
Isso. E outro menos 1, você cria uma ficha de fragmento.
Eu não sei como é que eu me sinto com o Planalto azul e branco dando dano direto em criatura.
Essa coleção me parece que vai mexer com a MP de formas não convencionais, porque...
Mexe com a Color Pie. Eles estão mexendo um pouquinho.
Mexe demais, eu imagino o MP se contorcendo quando ele lembra de algumas cartas.
Mas,
aqueles terreiros, então.
Mas, assim, o Planalto em si, ele não é bom, tá? Ele sempre vai entrar com 3 marcadores e tem uma habilidade dele relevante, que é o menos 1 para se proteger, tá? É fácil criar situações em que o menos 1 dele destrói praticamente qualquer bicho num standard, mas o mais 1 dele e aquele outro menos 1 de colocar ficha de fragmento também não é bom. Agora, é um Planinauta que ele vira jogo, cara, porque se você tem muita mana para usar e tem tempo, tem mass removal, tá, ele vai te comprar muita carta. Né? Baixando ele por 5 manas, por exemplo, essas fichinhas de fragmento, elas são muito boas, tá? Você vai comprar 2 cartas em, sei lá, 60-40% das vezes, acho que 40% das vezes, porque você vai da vidência jogar um terreno para baixo e comprar uma carta, né? É, então isso é bem relevante, tá? Mesmo que ele morra, você vai recuperar cartas. E a parte de deixar um bicho imbloqueável lembra um pouco o Vencer, tá? Devolver o bicho pra mão, não sei se é o que você quer. Talvez tenha até como combar com isso em uma proposta de deck mais agro. Porém, em uma proposta de deck mais agro, você não vai conseguir usar o menos um dele pra causar dano nos bichos, porque o bicho tem que estar virado, tá? Então, ele tem esse viés, né? Tem um viés aí mais agro, um viés mais comboso, talvez, com mais um dele. Enfim, é uma carta que pode dar muita vantagem. Ele compra muita carta. Isso é interessante. Mas não vejo ele como abusivo, como um outro Teferinho, não. Aquele Triferi, pra mim, era bem melhor do que ele.
Ah, não, isso realmente parece que agora é dosaram a mão, né, no planeta, o W. Eu não sei se dá pra recuperar alguma coisa das mecânicas de Teros. Quem sabe algo pode aparecer nesse sentido, porque você paga 5, você coloca 2 encantamentos de uma vez, sabe? Eu acho que talvez possa reaparecer alguma coisa de Teros aí.
Sim, sim.
Pro T2 é alguma coisa voltada pra encantamentos, talvez 2 ou 3 cores. Pra
trigar a constelação, né, Eli?
É, então, é. Por exemplo, aquele Pegasus lá que põe token pra cada encantamento que entra. Então, você imagina, com aquele em campo no turno 4, você faz um Niquaris pra 2, você já põe 2 tokens daquele, sabe? Então, assim, são interações que talvez não criem um deck muito forte, mas aí pro Arena, aí pra Leather, eu acho que pode ser relevante, sim.
Cara, e falando em Teros, eu não gostei da imagem dele, me lembra também, pelo mesmo motivo que eu não gostei da imagem naquele Satyr. Tá? É uma imagem que não... Pra mim, o Magic tem que ser escapista, né? E ele tem uma aparência muito moderna. Esse corte de cabelo dele, que a gente vê, inclusive, em outras imagens, é muito moderno, sabe? Não me transporta. Pra mim, Magic é sempre medieval e alta fantasia, né? Sei que nem sempre é, mas tá muito ligado a isso. E esse corte de cabelo dele, esse visual dele é muito moderno. E eu não gosto disso porque não me transporta pra outro lugar, sabe? Parece que eu tô... Parece que falta o celular na mão dele. Porque parece que o cara que tá vivendo em 2021, né? Então eu não gosto disso, eu gosto de ser transportado através da arte para outros lugares, mas eu entendo as concessões que a Wizards tem que fazer para poder se aproximar do público dela, tá? Mas assim, eu preciso manifestar meu protesto aqui, porque eu aprecio muito a arte de Magic e os artistas, e acho que eles têm que ser usados para criar coisas mais diferentes, né, da nossa realidade, para nos transportar para outras coisas, para utilizarem a sua criatividade, né? E não me parece muito criativo a arte dele, me parece, é quase que uma fotografia de alguém que pode muito bem existir por aí, né?
Parece mais um personagem de filme do que um personagem do Magic, né?
Exato, sim.
Se você pegar um personagem aí da Marvel, um personagem, né, uma coisa assim, acho que tá mais pra esse lado do que necessariamente pro lado do Magic.
É, assim, você pega a arte de, sei lá, Terras Natais, as doninhas, os terrenos de Terras Natais, sabe, você tá em o Grota, sabe, você tá em outro lugar. Né? É em Innistrad original, aqui é o pessoal com sobretudo, cartola, né? A arquitetura do plano. Você está em Innistrad. Né? Agora aqui não, parece que eu estou em São Paulo, sabe? Parece que eu estou em 2021. Eu não gosto disso. Eu jogo Magic porque eu não quero estar. Em 2021 eu não quero estar no Brasil, quero ser transportado. Mas enfim, tem um outro Planinauta, é o Tivarkel. Esse é aquele Planinauta elfo que é original, se não me engano ele é original do plano também, né? Tivarkel, ele tá sem camisa também, não sei porquê. Um plano que tem coisas nevadas, o cara anda sem camisa, é complicado, mas tudo bem. 4 manas, 2 e 2 verdes, entra com 3 marcadores. Ele tem também uma habilidade estática. Os elfos que você controla tem vira, adiciona uma mana preta, tá? Mais um, coloca o marcador mais um em até um elfo alvo, desvire ele e ele ganha toque mortífero até o final do turno. 0, você coloca uma ficha de elfo guerreiro 1/1, né? E essa ficha, naturalmente, enquanto tiver em jogo, ela vai virar para adicionar uma preta. E -6, então ele entra com 3, tem 1/1, e o -6 dele, você recebe um emblema com toda vez que você conjura uma mágica de elfo, ela ganha ímpeto até o final do turno e você compra 2 cards. Eu gostei muito dele, e é um Planinauta bem focado em elfo. É assim que, para mim, os Planinautas têm que ser. Como o Teobaldo original, como a Nissa original e como esse Tivar, assim. Eles têm que ser bons dentro de um arquétipo específico, sabe? Eles têm que ser tribais, têm que ser focados em uma coisa específica, para não arriscar quebrar formato. Eu gostei bastante. Agora, lógico que a jogabilidade dele é hiper restrita, tá? Se vai ver jogo no Standard, vai depender de ter mais elfos do que Kaldheim vai trazer pra gente. E talvez alguma coisa em histórico, porque nós já temos elfos. Pioneiro, não sei, cara.
Pioneiro, pioneiro, velho.
Mas quatro humanos é complicado. Não é porque ele é um lorde, pseudo-lorde de elfos, que ele vai entrar em um deck de elfo, tá? Você tem coisas melhores pra fazer na quarta mano, né? O que ele faz? Ele coloca marcador mais um em elfo e desvira ele. Pra que elfo você tá interessado em pagar quatro humanos pra desvirar? Só o lorde, né? Ou uma sacerdote de Titânia. Você vai ficar criando ficha de elfo 1/1? Não, tem coisas melhores para fazer por 4 humanos. E a ultimate dele, acho que não, né, nem interessa levar em conta, porque em formato construído, competitivo, você dificilmente vai atingir. E a estática dele, qualquer elfo já adiciona mana, então não sei se acaba sendo hiper relevante. Mas é bom lembrar que no standard, cara, a gente tem umas cartinhas de daqueles... Team Boosters, né, os boosters temáticos, e tem booster temático de elfos, e tem uma que é 4 manas, coloca uma ficha de elfo 1 para cada elfo que você tem, então dobra o número de elfos que você tem. E como esses elfos não têm habilidade, né, se você tiver um Tivar em jogo, jogar um Tivar depois, enfim, você vai tirar algum valor adicional, né, vai gerar muita mana. Mas eu acho que é corner case, não vai ter tanto impacto, não.
Eu concordo, acho que pro T2, talvez só quando for Forgotten Realms sair, que talvez possa ter mais essa pegada de elfos, pode ser que apareça algo mais forte, mesmo meio que Kaldheim já traz um BG elfos quase que pronto, né.
É BGzão mesmo, né, ele.
Então assim... Mas eu ainda acho que Pioneer vai ter, se vai ser competitivo eu não sei, mas se vai ter, porque o Tivar pode cair no turno 3, então assim, pode ajudar, essa estática dele pode ser boa para elfos que fazem algo quando entram e não necessariamente tem mana, então assim, você consegue adiantar muito, então às vezes você faz... um elfo, sei lá, que compra a carta no turno 2. Eu não lembro se tem no Pioneer aqueles elfos.
Sei, o Visionário, né?
O Visionário, por exemplo, né? Coisa do tipo, aí você faz lá duas manas, compra a carta, no turno 3 baixa o Tivar e aí ele já gera a mana, então você ainda consegue fazer outra coisa. Enfim, eu acho que ele pode ser bom. Quem não gostou da habilidade estática dele foi os comandeiros, né? Porque não vai poder entrar no mono green elfos, né?
É verdade. Uma coisa interessante é que você tem Morpholoides na coleção, né? Então isso também pode ser relevante para decks, para planaltas tribais. Bom, tem um deus aqui que eu achei muito interessante, tá? É mais uma carta verde ali.
Ah, eu não sei se é Essica ou Essica, deusa da árvore.
Eu vou com você na pronúncia também. O que você escolher, eu vou.
Não dá para dizer, né, exatamente como é a pronúncia deles, mas enfim.
Ela é deusa da árvore.
Ela é... A primeira que a arte dela é muito bonita.
É sim.
Ela é uma genérica, duas verdes, 1/4, uma lendária do tipo deus, tem vigilância, você vira e adiciona uma mana de qualquer cor. As outras criaturas lendárias que você controla têm vigilância e também tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Isso é o primeiro lado, né? E o segundo lado dela é o encantamento lendário que tem um custo de uma mana de cada cor e chama a Ponte Prismática.
Não é o Bifrost, a Ponte Prismática?
Bifrost, né? Acho que seria, né?
Ela seria o Heimdall, então, do plano...
Acho que sim, é a deusa da árvore, bom, enfim.
Open the Bifrost, início... vamos lá, quem faz o Bifrost?
No início da sua manutenção, revele cards do topo do seu Grimório até revelar um card de criatura ou Planeswalker. Coloque aquele card no campo de batalha e o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. É o Bifrost, né?
Cara, você revela...
Você traz no lugar e coloca no onde você quiser.
E você revela card do topo até revelar uma criatura ou Planinauta. Tá? Bom, você pode fazer um deck no standard, tá? Com ramps e removals e controles, onde as únicas criaturas ou Planinautas que você tem são, por exemplo, o Teobaldo e o Ugin. Né? E aí você pode se beneficiar desse segundo lado da carta. Eu acho ele bem mais interessante do que a Ezica. Né? Então, acho que convém aí especular o que pode ser feito. Me parece um pouquinho fraco, né? Você basear toda a sua estratégia em jogar um encantamento lendário que custa um mana de cada cor. Porém, se você está rampando de qualquer jeito, uma hora você vai baixar o seu Ugin. Uma hora você vai baixar o Teobaldo, né? Então, né, talvez essa carta veja jogo sim, se a gente tiver aí apoio, né, bastante suporte aí pra ela. Gostei bastante, cara, né? Enquanto encantamento lendário tiver na mesa, você vai fazer muita coisa. Tem que tomar cuidado com o Ugin, né, pra não usar o -5 e remover a ponte prismática. Mas eu gostei, eu gostei sim.
É, eu acho que assim, vai ter, com certeza vai ter bastante experimento pro Standard, mas eu concordo que nesse formato não vejo como isso seja, né, uma forma de quebrar, né, e tal. Mas eu acho que histórico e pioneiro você pode ter coisas mais interessantes, né? Você tem algum acesso a algumas cartas que podem melhorar, né, a forma de conjurar um lado ou outro, né, até pela base de mana, etc. Mas também ter uma interação melhor, né, com essa questão de revelar e pegar cartas, né? Até o Niv-Mizzet tá aí para isso também, né?
Verdade. Bom, é isso aí, né, cara? Acho que já deu para ver um pouquinho do que a coleção tem a oferecer. Tem ciclos aí de deuses, né? Acho que tem dois ciclos, um raro e um mítico. Então tem muita carta dupla face com bastante habilidade para ver. Tem deuses que viram equipamentos, por exemplo, né? Essa coleção ela tá bem profunda, tá? Ainda não deu para ter uma ideia de como limitado vai ser. Me parece que vai privilegiar a agressividade, tomara, né? Tá faltando formato assim. E, sei lá, cara, eu tô animado. Numa escala aí, digamos, você tá animado? Numa escala de apatia até mamilos duros, o quão excitado você está?
Eu não sei qual classificação ficaria no... acho que talvez 7, vai. Acho que 10, 7 tá... Eu acho que sim, tem bastante coisa boa aí que pode aparecer. Eu acho que vai mexer um pouquinho com o Standard, sim.
Você já tem os terrenos básicos nevados ali?
Eu comprei ontem.
Ah, não,
o terreno básico? O básico eu tenho.
Todos os básicos?
Você falando de Kaldheim, não, né?
Não, os antigos. Normal, nevados.
Assim, eu tenho a quantidade que... Mais do que o necessário eu tenho.
É que eu acho que é uma boa oportunidade para quem ainda não tem. Eu não tenho, por exemplo, né? Ter pelo menos 20 de cada. Eu acho bom. E lógico, ter esse set de comuns aí que vai precisar, viu?
Esse de comuns eu já pedi na pré-order, porque, assim... Considerando que... vamos fazer uma mini fase de compra aqui. Lá fora já tá 50 cents de dólares, né? E assim, eu não vejo isso baixando mais do que já está hoje, que tá entre 1,50 e 2 reais.
Ah, então isso é um problema da pandemia, porque, assim, você comprou 7 deles, né? Mas se a gente tivesse pré-release em papel, se a gente tivesse jogando no papel, né? Você podia esperar um pouquinho, porque provavelmente você ia abrir um ou outro, ia jogar um draft, jogar pré-release e tal, né?
Sim.
Isso é meio chato.
É uma coisa que eu tava conversando ontem com um amigo meu, Eduardo. Assim, essas duais, elas vão vir nos boosters normais, nos draft booster. Mas elas vão dividir slot com os terrenos nevados normais, os básicos, né? Então, assim, eu não sei qual a proporção disso que vai aparecer. Mas o fato de já estar dividido já me diz que ela não vai ser tão fácil acesso quanto os
terrenos
normais.
Verdade.
E, assim, boa parte das pessoas que tirarem isso, as poucas quantidades vão ser passadas. E essa questão da pandemia com certeza vai afetar, porque assim, quem vai tirar isso em quantidade é quem comprar caixa, né? Então, assim, não vai ser aquele negócio com acesso fácil. Então, assim, tá complicado nesse sentido. Então, acho que menos que isso vai ser difícil aparecer. Então, acho que vale a pena pegar. Mas o que você falou dos terrenos básicos, acho que vale a pena. Por exemplo, os terrenos de... Os nevados antigos, eu não vou falar a coleção para não atrapalhar o quiz. Mas os mais antigos já estão quase escassos. Você não acha mais os mais antigos. Então, assim, para quem não tem, é a oportunidade para pegar, porque eu não vejo nevado... Eu já não esperava que nevado fosse voltar para o Standard, já que ele voltou, não vejo tendo um re-retorno. Então, é a oportunidade para você que vá ter uso para esses terrenos aí, sim. E sim, acho que 20 é uma quantidade... boa e que não vai ser tão fácil de ter, né? Porque, por exemplo, esses terrenos já estão R$2 na liga hoje, né? Então são R$40 aí para cada um dos terrenos.
Eu me pergunto se 20 é o ideal para Commander. Bom, se você vai fazer um deck com temática nevada, né? Acho que não tem por que se restringir a uma única cor. Né?
Não, eu acho que é melhor. Se você quer ter, eu acho que você tem que ter 20 de cada. Se você for pensar em vou ter para pool. Eu acho que 20 é o que você vai precisar.
Não, porque se você for fazer Commander monocolorido, com um tema nevado, aí você precisa de mais. Mesmo considerando que você vai jogar vários não básicos, acho que como os terrenos básicos vão fazer boa, vão te ajudar a atingir aquele número de permanentes nevadas necessário para entregar os efeitos desejáveis, você vai precisar de um pouquinho mais. Mas também não mas vai ser tanto mais, né, ele?
Não, e se você for fazer monocolorido, se você for fazer com tema de neve, dificilmente ele vai ser monocolorido, né?
É, então, eu acho que não tem porque se restringir a uma única cor também. Né?
Eu acho que, assim, você compra 20 de cada um e, eventualmente, se você precisar de alguns, deve ser, sei lá, meia dúzia a mais, então você compra só daquela cor específica, né?
É, acho que é por aí também, dá pra ficar assim. Então tá, cara, vamos aguardar aí, semana que vem tem mais análise, né? Lembrando que dá pra jogar o pré-release em casa, né? Buscar, fazer a pré-venda lá, comprar o kit na loja e jogar em casa. E o lançamento em si, o pré-release dessa coleção é no final do mês, tá? É no dia 28, inclusive sai no Arena no dia 28, tá? É, no último fim de semana de janeiro, entre a primeira semana de fevereiro, aí deve estar disponível nas lojas também. É isso, vamos para as notícias.
Bora!
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Eli, essa semana tivemos um ban que veio do nada e ele é todo seu.
Caído em desgraça, foi banido do Pauper. É, de emergência, né? Foi um anúncio que ninguém esperava, entre aspas, né? Porque todo mundo esperava.
Só lembrando, pra quem não sabe, Cair em Desgraça é uma carta que está em Commander Legends. Tem o tema de Monarca, Encantamento Azul de 3 manas, que é um removal, basicamente, né? E que te deixa virar o Monarca ainda, tá? E tava realmente destruindo o Pauper.
É, então, assim, é o famoso FFF. Então, assim, é uma carta que ela não deveria ter saído como comum, né? Então, pra mim, ela tinha que ter sido banida antes do spoiler, né? Quando o pessoal falou assim: olha, imprimimos essa carta, nossa, ela vai jogar Pauper. É, pode banir. Eu acho que, assim, ela já tinha que ter sido desse nível, porque quando você olha a carta, ela não parece ser quebrada. Mas é quando você avalia o formato, você vê que ela é extremamente quebrada. Então, mecanicamente, ela só atrapalha o formato, ela não adiciona em nada. Então, foi tarde, né? A realidade é essa.
No anúncio, só ela foi banida e só no Pauper.
Isso. Tá. Né? Então, assim, é mais do que justo, é mais do que necessário. Eu acho que levanta várias questões aí o Monarca, porque Monarca não é uma mecânica para X1 e etc, etc. Acho que isso tem que entrar em outro momento de discussão, mas eu acho que Cara em Desgraça caiu tarde e espero que não volte nada similar aí pro formato.
Agora nós teremos um formato Pauper inédito, né? Porque nós teremos as cartas de Monarca de Commander Legends, que colocou o Monarca em todas as cores dentro do Pauper, né? Que distribui um pouquinho mais os custos também nas cores que já tinham, mas que não teremos a principal carta, que é Cair em Desgraça. Então, temos que acompanhar o formato nas próximas semanas, os challenges, né? Pra ver o que acontece. Mas dá pra antecipar aí alguém que vai ganhar ou quem vai perder com essa mudança?
É, o B perde um pouco, né? Porque ele ganhou muito aí com o Cair em Desgraça. Então, ele acaba sofrendo um pouco. Talvez o R-Squad ganhe... perca um pouco menos, então talvez ele saia na frente nesse primeiro momento, mas não dá para dizer aí que o B sai do cenário, né? Quem acaba ganhando mais é o Tron, né? Porque o Cair em Desgraça era uma ferramenta ótima para cair no turno 3 e atrapalhar aí a vida do Tron, porque é um Monarca que cai um turno antes, né? Então, assim, a Cair em Desvantagem contra o Tron é uma das melhores formas de você conseguir dominar os primeiros turnos e aí anular as principais peças aí que fazem o Tron ser muito forte, né? Então, nesse sentido, talvez o metagame acabe indo para esse lado. Porém, com o fato de você tirar essa remoção tão forte, os decks agro do tipo Stomp e Boggles, por exemplo, não que o Boggles seja um problema, né, porque essa carta não dá alvo no Hexproof, mas pelo contexto da situação, decks desse estilo podem acabar tendo uma vantagem aí e voltarem aí pro metagame, só que a gente tem um período meio atípico, né, porque nós temos aí nós estamos gravando no dia 16, Kaldheim só sai dia 5, então esse período aí de uns 20 dias, a gente vai ficar só nas apostas seguras, porque o formato vai acabar sendo modificado também depois do lançamento, então assim...
Cloud High não sai antes no mobile? Não sai no final de janeiro também?
Sai no final de janeiro, eu não lembro a data, pode ser que ele saia aí entre o dia 25 e dia 30, realmente ele sai uma semana antes, né? Ele sai junto com o pré-release, né?
Se eu não me engano, sai junto com o Arena, né? Ou na semana seguinte, final de janeiro, mas de fato são poucas semanas com um formato curioso, né? Porque com certeza Kaldheim traz coisas para o Pauper. Então a gente vai ter realmente um Pauper mais consolidado após o lançamento de Kaldheim no Arena e após, né, todo mundo ter acesso a essas cartas.
Aqui tá marcando que o Kaldheim sai dia 28 no Arena, então eu imagino que no Mall, acho que essa coleção sai junto, então deve ser a partir do dia 28, mas nós temos aí uns 15 dias, e um ponto importante é que tem um PTQ Pauper no Magic Online agora, acho que é daqui 10 dias, se não me engano, dia 20, dia 19, não, 10 dias não, acho que é agora, nessa segunda quinzena de... Eu não sei exatamente o dia. Então, assim, o formato mexeu, né? Mas ele vai acabar não mexendo muito porque não vai ter tempo para novas mudanças, né? Então, ele deve voltar ao básico que era antes. Aí o R, Squad, o B, Tron, Stomp, Burn, esses decks devem voltar aí. O que pode ser que volte é um Boros ou Monarch ou Bully aí também para poder fazer frente a esses decks aí.
Um detalhe para quem tá ouvindo, eu pesquisei aqui dia 28, junto com a Arena, sai no Magic Online também, tá? Para quem tiver atrás.
Então são 12 dias só aí.
É pouquíssimo tempo, mas tem que ficar de olho. Bom, promos de juiz novas, nós tivemos reveladas o Gitrog Monster e o Nicol Bolas The Ravager, que é o Nicol Bolas criatura de 4 manas, né? 4/4 voa, que depois vira Planinauta também. Esses dois aí. Eu sei que o Gitrog Monster joga muito em Commander, tá? Acho que só Commander. E o Nicol Bolas The Ravager, de vez em quando, tem alguma lista rogue ali em Modern, mas basicamente acho que é uma carta de. Talvez pioneiro, não, mas também é uma carta de Commander. Então é o pessoal da Judge's Academy, né, que vai receber essas foils, as primeiras de 2021. Que eu saiba, não tem tema em 2021, mas começou bem já, né, para quem é juiz. Então tá aí.
Sim, são duas artes bacanas dentro da ideia das cartas, né? Eu gostei muito desse Nicol Bolas, ficou bem bacana ele como criatura, ficou bem bacana, né, no cenário de guerra ali, alguma coisa do gênero dele.
Esse Gitrog também, né? Dá medo,
assustador,
hein?
Assustador, né?
Bom, o Secret Lair Ultimate Edition 2, com aquelas duas dupla face, as 10, tá? Vai estar disponível em lojas no dia 5 de março, tá? Teoricamente, tá? Estaria disponível no Brasil, mas aí acho bom confirmar com a sua loja. Assim, até para draft booster da coleção atual, você tem que confirmar com a loja, porque é Brasil, né? Complicado. Um outro produto interessante que a Ultra Pro vai lançar, já lançou inclusive uma linha de produtos inspirada no Mashiok, então tem aí o Binder, tem caixa de deck também, deck box, tá? Shield, então quem gosta da Mashiok tem produto da Ultra Pro também. Tá? A Wizard suspendeu ele, o jogo novamente, né? Teve uma atualização, ela continua suspensa em todos os continentes, dessa vez ela incluiu a África, não sei porque não estava suspenso lá na África, mas enfim, agora os portugueses, os lusófonos, né, dentro da África também estão proibidos de sancionar torneios lá, tá? A próxima atualização é em fevereiro, mas a gente já espera que continue também suspenso, tá? Eles ampliaram o valor máximo de inscrição para torneios no Magic Arena e no Magic Online para $25, isso é bom porque permite mais variação, né, entre os tipos de torneios oferecidos, então mais uma coisa boa aí, ele já demorou um pouquinho, mas já estamos nos acostumando aí e nos conformando, né, com a nova realidade aí, pelo menos mais uns 6 meses de isolamento e de jogando Magic por meios principalmente digitais.
Até sobre essa questão de suspensão do jogo físico, né? Por exemplo, aqui em São José, a partir de segunda-feira a gente volta para a fase vermelha, né? Então, assim, a coisa tá. É por precaução, sabe? Tipo, os números aumentaram, né? Então o prefeito aí teve essa forma aí de conter, porque, por exemplo, os números aqui na região do Vale do Paraíba, eles subiram para valores próximos, superiores ao da primeira onda lá no começo da pandemia, né? Então, assim,
complicado.
Já justifica essa situação. Então, assim, o fim de ano está trazendo aí suas consequências, né? Para quem não respeitou aí o isolamento, né? Então, infelizmente, tudo sofre, né? Então, Então, por favor, respeitem isso aí. Toda semana a gente dá essa puxa essa,
assim,
esse assunto.
Bons anos eram quando as consequências do final de ano era aquela barriga estufada, né?
Exato.
Era só isso e mais nada. Né?
Só quilos a mais.
Só quilos a mais. E o projeto verão 2000 e alguma coisa falido, né? Mas dessa vez estamos sofrendo mais ainda. Mas que sirva de lição, né? E que a gente tenha paciência e serenidade para passar por esse momento. Teve uma pequena atualização do jogo organizado, né, falando em torneios e tal. A Wizards lançou, agora sim ficou muito bem explicado no site magic.gg, como é que você faz para chegar até a MPL, tá, que é a nata ali dos jogadores de Magic. Mas não mudou muita coisa, tá? Basicamente você vai ter que jogar Magic Arena ou Magic Online dentro daqueles torneios classificatórios, tá, no Arena, principalmente aquele do fim de semana, tá? E aí sim ir conquistando pontos, conquistando vagas nos torneios, que são os Pro Tours agora, Caldheim Championship, Strix Championship, né, vai ter o Forgotten Realms Championship e tal. E dentro desses torneios, dependendo da sua, do seu desempenho nesses Pro Tours, você chega na Gauntlet e aí você chega depois na MPL, na Rivals League, tá, para conseguir o contrato anual aí de pagamento da Wizards. Não mudou muita coisa, a única coisa é que já não tem mais previsão para essa temporada de Magic físico, tá? Então, a única maneira é jogando Magic Online ou Magic Arena.
Acho que só ficou mais claro, né? Até porque eles reduziram o número de informações, porque às vezes confunde, né? Tantos nomes e formas, né? Acho que realmente ficou mais claro isso aí para entender. Tomara que não mude a nomenclatura, né?
Tomara, de novo, né? Vamos ver, depois de um ano a gente vê. Bom, um vídeo muito legal aqui do Lucas Radaelli. Ele fez um vídeo sobre Magic Arena acessível para jogadores cegos, tá? É um nicho bem pequeno, né, de jogadores cegos que estão interessados, mas é bem legal. Inclusive o visual do Lucas aqui no vídeo, quando ele explica, né, quando ele fala, é bem metaleiro, que tem tudo a ver com Caldheim, né? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser. Parabéns aí pela iniciativa também, pela iniciativa de inclusão, né, do Magic Online. Ele curte, ele é bom jogador de Magic também. Que mais? O Scryfall adicionou aqui filtro para pré-modern e gladiador. Eu não sei que formato é esse, tá? Gladiator. Eu sei o que é um gladiador, mas eu não sei que formato é esse.
Também desconheço.
Também não estou interessado no momento, tá? Porque já tem muito formato para explorar. A Wizards fez um acordo com o pessoal do Dragonlance, tá? Eles tinham acho que a Margaret Wise, né? O casal Wise tinha entrado com um processo contra a Wizards por ter cancelado uma série, acho que era uma trilogia, né, três livros de Dragonlance, mas eles fizeram um acordo, então já o processo caiu. Tá? Um outro artigo aqui explora, esse é do MTG Goldfish, ele explora o Legacy, ele trouxe diversos jogadores de Legacy, né, explorando o formato, falando sobre o impacto das cartas de 2020 nele, tá? E uma coisa que é unânime entre eles é o banimento do Oco. Tá. Curioso, porque nós tivemos, após a publicação desse artigo, o banimento no Pauper, né? E eles não mencionaram que estão olhando Legacy, estão vendo Legacy. Mas de acordo com os jogadores que escreveram aqui o artigo, né, o Oco precisa sair do formato, ele está empesteando. Tá. Eu acho que ninguém vai protestar muito contra isso, porque o Oco já tem um histórico de cagar formatos inteiros.
Oco, Uro, é aquele tipo de carta que, se for banida, todo mundo vai falar, eu já imaginei mesmo, e segue o jogo.
Eu acho que se o pessoal que joga Legacy com frequência está aprovando isso, né, é questão de tempo para o Wizards banir. Eu ficaria aí de olho. Mais um formato para o Oco, né? Mais um carimbo aí na história dessa carta cagada.
Bom, o Genê fala todo dia disso, né?
Mais uma, né? Tem um circuito legal. O pessoal da Cards Realm tem um time, que é o HG Team, que joga competitivamente. Eles fizeram o HG Tour, ele, que é um circuito de torneios, tá? Assim como você tem o Star City Tour, por exemplo, o HG Tour aqui, ele vai ter torneios semanais standard no Arena. Também tem torneios semanais de formatos aleatórios. Tá? Esses torneios têm inscrição, o Standard tem R$10, esses torneios de sábado tem R$15 de inscrição, mas também tem premiação. E como é uma liga que ocorre ao longo de vários meses, né, você vai acumulando pontos, você pode ser convidado para o Invitational e também pode jogar a final. Tá? E aí você tem, lógico, uma escala de premiação ainda maior. Tá? Boa parte da premiação é créditos na loja, esqueci o nome da loja, Neutral Grounds, né? E, enfim, é torneio, e aí é o pessoal brazuca, né? Então você consegue, a comunicação é muito mais fácil dentro da plataforma de torneios e é uma opção semanal para você grindar e continuar no topo do seu jogo, tá? Tem R$1.000 de premiação dividido entre o top 8 lá na final. Então, né, quem quiser aí grindar, é mais um circuito para você.
Sim, é uma forma de também de reconhecer aí, né, que os brasileiros também estão se movimentando nesse sentido, né, reconhecer aí esse movimento nosso, né? Então, quem tiver aí no projeto aí de grindar mais no Arena, né, eu acho que é uma boa forma de participar e competir, né, com mais pessoas aí. Acho que é bacana ter uma galera competindo aí. Então,
deixa eu ver aqui o valor. Por exemplo,
para a iniciativa do
R$10 para jogar o Classic, que é o Standard, né? Toda quarta-feira, Standard. Como é que tá a premiação? Você ganha pontos, né, dependendo do seu resultado, e 50% da arrecadação mais a vaga no Invitational para quem fizer X0 nesse torneio semanal. Ah, então você já ganha vaga no Invitational direto, olha só. E os outros 50% da arrecadação é para quem fizer X1. Ok, R$10. Então, se 10 pessoas participarem, né, metade disso, R$50 para o primeiro, R$50 para o segundo. Legal.
É bacana, acho que é uma forma de a gente poder participar aí e vai ser durante o ano todo, né? Então vamos prestigiar aí um evento feito por brasileiros também.
Isso. Ah, falando em brasileiros, o PV criou um canal no YouTube, cara. Sim, o PV é a lenda, né?
Uma gelada de médico, né?
O canal dele tem legendas em português também. Ele fala em inglês, mas tem legendas em português. E ele fala sobre médico, né? Ele tenta dar conselhos utilizando exemplos de jogadas e cartas atuais para melhorar o jogo, né? São aquelas dicas que quando ele vem aqui ele fala também, né? E todo vídeo que você vê do PV é uma lição aprendida, tá? Ele é bem... É aquele jeito dele, né? Ele é bem pontual nas coisas que ele fala, tá? Ele é bem profundo nos fundamentos do Magic, então vale a pena, tá? Prestar atenção e praticar tudo que ele fala. É de graça, né? Também é uma aula que ele dá de graça. Falando em aula, ele dá aula na Academy, né? Então é uma forma aí de ele expandir também um pouquinho das contribuições. Então quem quiser melhorar o jogo aí, super recomendado o canal do PV, tá? O que mais? Ele, no Magic Digital, o MOL, né, ele abriu uma coisa inédita aqui, tá? Um programa de assinatura. Acho que ele aprendeu com o sucesso dos programas de assinatura da Card Holder, né, e de outros, e tentou estar explorando também fazer um dele, tá? E lembra um pouquinho o esquema de Season Pass, sabe, desses jogos atuais, né, em que você compra o jogo, mas depois de comprar o jogo você ainda tem que comprar o Season Pass para poder ter acesso a outras coisas. Eu, como sou de outra época, óbvio que não gosto disso, tá? É um esquema de negócios que não me agrada. Mas qual é a do MOL? É assim, você vai pagar $25 e vai ter acesso por 2 semanas, já tá atualizado, inclusive já tá valendo, até o dia 27 de janeiro, tá? Você vai ter acesso a todas as cartas e a todos os torneios, tá? Então, $25, é interessante, é metade de um mês, tá? Então, acaba pesando um pouquinho, mas se você é o tipo de jogador que joga diversos formatos e grinda ticks, né, você consegue recuperar, sim, esses 25 ticks, né, bem rápido, tá? Sim, se der certo, é o Wizards decidir replicar essa experiência, e aí até de formas menores, talvez fazendo, olha, te dou acesso a todas as cartas Pauper, ou eu te dou acesso a todas as cartas Modern, né, e aí com escalas de preço menor, com tempos maiores, planos de assinatura, até o plano de assinatura anual, né, quem sabe fica mais acessível para as pessoas.
Ela quebra a Mana Traders e o Card Holder, né?
Não, ela obriga esse pessoal, esses bots, essas lojas, a se atualizarem, né? A oferecerem planos diferentes, um atendimento ao cliente diferente, algo, né, que atraia mais jogadores, tá? Esse é o bom da competição, quem ganha é o cliente. E vamos lá, no Magic Arena eles prometeram a vinda para o Android ali, no final de janeiro. Vai ter uma fase de testes, é apenas Android, tá? e é um Early Access, mas não precisa se inscrever nem nada, tá? Eles colocaram aqui uma tabela com os dispositivos que conseguem suportar o Magic Arena, tá? São poucos e são de última linha, tá? Eu não tenho nenhum, então eu nem vou tentar. E eles não deram ainda nenhum vídeo, né, nenhuma ideia de como vai ser a interface, tá? Das concessões que serão feitas, mas não é novidade para ninguém. Acho que o único motivo para o pessoal querer instalar isso aqui é para procrastinar no trabalho, talvez usar no transporte público e usar no banheiro, tá? Eu acho que são esses motivos. Mas provavelmente quem vai instalar isso aqui já joga Magic no PC, e já joga bastante, né? No PC, no papel. Então talvez não precise continuar jogando Magic quando tem que dar aquela paradinha para fazer um banheiro, né?
Até porque essa lista de celulares aqui, eu vou falar para você, vai sair caro se alguém aqui do Brasil for jogar isso aqui.
É desnecessário. Vamos passar para compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Eli, como é que tá os preços de kit de pré-release, cara? Eu olhei aqui e encontrei um por R$110 numa loja aqui em São Paulo. Paga nós que eu falo o nome da loja, mas tudo bem. Mas o curioso é assim, kit de pré-release, né, a gente espera que venha o quê? Booster, né? Normalmente tem booster de premiação, certo? Tem dois boosters de premiação que o Wizards dá para cada kit que é vendido, tá? Esse aqui que eu encontrei por R$110 não tem nenhum boosterzinho de premiação, tem apenas aqueles 6 que vem dentro do próprio kit.
Eu por aqui eu não encontrei muitos kits baratos, né? Talvez esses de 110 é um ponto fora da curva, porque a maioria dos que eu tenho visto é de 130 para cima.
Mas vem com booster?
Então, caso a caso. Alguns vêm, alguns não.
Não, se for tipo R$140 e vier com dois boosters, razoável, sabe? É comparável ao de 110 sem booster. 130 com dois boosters também, razoável.
Mas eu acho que o pessoal desanimou um pouco também, né? Com essa questão de pandemia, mas assim. Meio que essa foi a única 110, a maioria tá aí de 130, 135, 140 foi o que eu mais vi, mas é o que você falou, é caso a caso, e algumas tem, algumas não tem escrito sobre esse booster. Eu acho que vale a pena você perguntar também, até para saber o que você vai fazer, como que você vai consumir.
Sim, vale a pena conversar. Vamos falar do bundle, então. O bundle está R$240, entre R$240 e R$250, tem loja, pode estar um pouquinho mais barato, tá? E o que vem o bundle de Kaldheim? 10 boosters, tá? Ou seja, você vai pagar o quê? Dos R$24 por boosters, tá? Mas tem um pouquinho mais do que isso, ó. Tem 20 terrenos foil, 20 terrenos normais, um card promo. Eu esqueci qual é o card promo. Eles mandaram já? Eu esqueci qual é o card promo de Kaldheim. Você lembra ali?
Do bundle, eu não lembro.
Tem um dado e tem uma caixa também. A questão é que todos os terrenos, tanto os foil como os não foil, eles não são nevados dentro do bundle, tá? Então não é uma forma para você conseguir completar os seus terrenos nevados. Então eu acho, né, que vale a pena apenas se você for, sei lá, draftar depois. Então, para quem for, o Balagnetag, ela teve um aumento essa semana de 36%. Ela é uma incomum que está quase $3.50. Eu entendo que ela é uma das melhores modais do Plaface, mas é uma incomum, não é para estar tão caro assim lá fora.
Então, ela subiu muito, né, em pouco tempo. Assim, tudo bem que o uso dela, né, aumentou consideravelmente, né, mas eu também não entendi muito aí o motivo do aumento, assim.
Aqui no Brasil você consegue encontrar por R$2, por R$1,50, dependendo da loja, tá?
Mas também já tem subido. Eu tava olhando na hora que a gente começou a gravar. E quer ver? Você tem algumas cópias aí, por exemplo, na hora que a gente começou, tinha algumas cópias a R$1, sabe?
Já não tem mais.
Já não tem tido. E assim, a primeira loja que está vendendo, que tem 4 cópias ou mais, já está R$1,80. É. Então assim, e você está vendo um preço assim, por exemplo, R$1,80, R$2 e pouco, R$3 e pouco, R$4, R$8, R$10. Então assim, já é a tendência de que vai aumentar. Então se você não tem, como eu não tenho 7 disso, já corra atrás para pegar, porque É, basicamente todos, Commander vai usar isso em todos.
Ah, usa bastante.
Commander, isso aqui, Commander que tenha verde é meio que um must have, e agora formatos como o Pioneer e tal, o T2, é uma carta que...
Modern ela vai Pioneer ser... pode usar, o T2 eu acho que vai usar bastante, viu? Ainda vai usar bastante. É uma baita carta.
E só pra falar sobre a promo de bundle, Realm Walker. Desculpe, aquele
andarilho do Morpholoid.
Isso, ah, tá, de 3 planos, 2, 3, escolhe o tipo de criatura.
Ah, valeu, cara. Ah, essa é uma carta interessante, né? É que tem bastante aplicação, sei lá, em Commander, né? Talvez veja alguma coisa em outro formato. É que essas. Pode ver o que? Modern, Legacy, né? Pioneiro, talvez. É uma carta interessante.
Pioneiro, acho que talvez sim, né? Porque você é uma vantagem boa de cartas, né? Você pode castar as criaturas do topo e tal. T2, com certeza, ela vai ser bem útil, né? Agora, Modern e Legacy é meio complicado, né? Legacy ainda tem Elfos voltou, mas eu acho que não é uma carta que vá... Não tem uma cara de
Falando Legacy, em né? Elfos, cara, tem um Lorde, entre aspas, né, Lorde, não sei porque chamam de Lorde, né, é um elfo que tem identidade de cor preto e verde, que é o Riz, o Exilado, tá, ele não é bom, tá? Não tem boas habilidades, não gera mana, mas ele tem essa identidade de cor e ele é um elfo, tá, ele cresceu 4 vezes de preço essa última semana que passou, tá, ele é apenas uma rara de Lorde original que está $20, não Meu vale Deus. A pena, isso é absurdo, é alguém que deu buyout e tá predando em jogadores de Commander, isso aqui não joga Modern, não joga Pioneer, não joga nada, é só pra Commander, tá? E eu acho que se você quer montar um Commander de Elfos dessas cores, tem outras opções também, tá? Tem o Naf, por exemplo, tá? De Folha Douro. E Dead of Winter é outra carta, essa aqui é de neve, tá? Como nós temos tema de neve voltando, né? Qualquer cartinha antiga que pode ter a ver com neve também vai subir, e essa que subiu 3 vezes de preço na última semana, quase 3 vezes, né? A Dead of Winter é uma rara de Modern Horizons, é aquele removal que todas as criaturas que não sejam de neve têm menos x até o final do turno, onde x é o número de permanentes de neve que você tem, um feitiço preto. Essa carta está custando atualmente, após essa subida aí de preço, cerca de 3, 4 dólares e meio, dependendo. O preço médio é 4 dólares e meio, tá? Ainda não é tão caro para um mais removal. Se ver jogo, eu acho que vai subir bastante.
Acho que... eu vi uma galera falando essa semana, né? Vou comprar meu set porque vai subir, né? Então...
Acho que nem no Snow Oak Legacy joga um set inteiro disso, cara. Não. Desnecessário. Mas enfim...
Outra carta que subiu bastante, né, MP, é o Into the North, acho que é ao norte em português, que é com os terrenos nevados aí de Kaldheim, essa comunzinha, né, pra quem não lembra o que ela faz.
Duas manas feitiço, procura por um terreno nevado no seu grimório e põe jogo virado, depois embaralha. Boa, hein?
Ela é boa, ela não é tão boa quanto ela parece, tá? Vamos ser sinceros, que pro Pauper eu não vejo isso sendo fantástico, tá? Mas ela teve um buyout ridículo aí, até eu fiz um comparativo aqui, que lá fora ela estava a $1 e ela chegou em $5 agora, então aumenta aí de 400%. Mas aqui no Brasil ela saiu de incríveis 50 centavos para no mínimo R$10, o que dá aí 2000%. E assim, você vai encontrar por R$10 cartas MP, HP, sabe? Então, para você ter ideia, o primeiro set, primeiro lugar que tenha 4 cópias de NM, tá R$17,50 cada uma.
Cara, que absurdo, é uma carta comum. Ela joga muito Commander, mas vai uma cópia, não justifica tanto assim. Ela saiu em alguma outra coleção?
Ela saiu em Frente Fria e saiu na The List agora, né?
Ah, então basicamente só Frente Fria, né? Porque a lista não conta como...
Não,
eu não conto como reprint. Caverna das Almas tá na lista agora, tá? Mas é uma carta em 300 dentro de um slot, dentro do set booster, que esse slot nem sempre tem cartas da lista. Então você pode ignorar completamente a questão de reprint, porque é estatisticamente relevante, assim. Não dá para abrir uma caixa de set booster e esperar que venha uma carta específica da lista, tá? Isso aí é inocência demais. Mas então, eu acho que a falta de reprint machuca bastante, mas, cara, é comum, sabe? Não tem por que tá custando tanto.
Não, e é uma comum que não vai revolucionar nada, sabe? Farseek faz basicamente a mesma coisa.
Isso, Farseek faz a mesma coisa que isso. Tem alguma coisa que isso pega que Farseek não pega? No Pauper.
É que o Farseek, ele não procura floresta, né?
É verdade, procura as duais.
Sim, então assim, basicamente ele vai fazer exatamente a mesma coisa. A vantagem é que o Into the North, ele vai buscar outros terrenos que não sejam os duais. Mas como eles entram virados, acaba que não faz diferença.
E o Farseek também busca outros terrenos que não são os duais básicos, né? Porque fora do Pauper você tem outros terrenos nevados que não são básicos, né? Então aí fica relevante. Por isso que ele é bem usado em Commander. Mas cara, eu concordo contigo, assim, não vale, não é bom comprar no momento. Quem tem, se alguma loja estiver comprando aí, é bom vender, porque eu não vejo grande vantagem em comprar ou em manter essa carta, não.
Acho que não, foi totalmente desnecessário esse buyout, assim, e não é nada justificado. Se você não tem, não precisa comprar agora. Se você quer essa carta, espera aí Kaldheim sair, um mês, dois meses, isso aí vai voltar. Eu acredito que não volte para os mesmos 50 centavos, é óbvio, mas assim, deve voltar aí para o preço do Farseek, sabe? Tipo, entre 2, 3, 4 reais aí, não vejo. Mas isso até que é uma carta de frente fria, já não tem tanta no mercado e tal, né? E é um ramp, né? Então acaba que é útil para Commander sempre, né?
Legal. Bom, a nossa agenda, né? Kaldheim agora 28 de janeiro no Arena e no Magic Online. No papel na semana seguinte, tá? Ali pro 4 de fevereiro. E a próxima coleção em papel a ser lançada também, né, em formato digital, é Time Spiral Remastered, tá? Dia 19 de março. Então vamos passar em fevereiro, aparentemente sem grandes lançamentos, né? Deve ter uns 15 Secret Lair em fevereiro, mas temos de lançamentos só isso.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Então, lembra do Inside Games, o torneio do Jonai? Quem venceu uma das etapas ali e conquistou a vaga, né? Que foi basicamente um PTQ, foi o Villiedo, viu? Ele conseguiu e foi jogando o Standard. Eu até vou colocar aqui o tweet dele, que tem a lista do deck, tá? Ele jogou de Rakdos, porque aqui é BR. Tá. E ele conseguiu, ele inclusive não foi derrotado nenhuma vez contra um field que estava cheio de gru e de decks de comida, tá? Então 9 rounds aí ele conseguiu derrubar o torneio e conseguiu a vaga no PTQ. Parabéns ao Villiedo, um monstro, tá?
Um deckzinho bacana, né? Esse deck Hackett, a gente comentou algumas vezes aí no ano passado, né?
É o deck que usa o Boi, usa Rankle, usa 4 a Crown War. Que é. Eu gosto dessa saga. Isso é legal. É aquela que rouba uma criatura.
E o Clender Firstborn continua aí, né? Essa cartinha de Eldraine que venceu aí vários arquétipos, ela foi passando e tá aí essa carta, continuou fazendo isso.
Uma mana se domina um bicho de custo até 3 até o final do turno. Acaba sendo forte em um deck com vários Sec Outlets, né? Com bicho.
Tem grande chance de ela passar sem banimento no T2, mas é uma das cartas mais jogadas em alto nível aí no T2. Acho que não vou dizer que ela foi menosprezada, né? Porque a gente, né, várias vezes citou ela, mas é uma carta que surpreendeu bastante aí a versatilidade que ela apresentou, né?
O T2 deve continuar assim até o final do mês de janeiro, né? Mas com a entrada de Kaldheim, obviamente, muita coisa vai mudar, vai ter muita experiência. Então, até uma coisa legal, né? Vai ter evento de Early Access, então o pessoal fica de olho aí, quem quiser antecipar o que pode acontecer no T2, tem vários produtores de conteúdo aí se programando para fazer Early Access. Bom, vamos dar um giro pelo metagame, ali. Nos últimos 30 dias, o que aconteceu no Pioneiro? Como é que tá o meta do Pioneiro, cara? O deck mais jogado é um deck de Reclamation, tá? Um deck Temur Reclamation, basicamente aquele deck do Standard em esteroides, tá? Mas não se preocupe, porque apesar de ele ter quase 20% do meta, o segundo lugar tem 10% do meta e também é um deck de Standard em esteroides, que é o 4 cores ou um NAF, tá? Um deck um pouquinho mais original, né, também 10% do meta, é o Monogreen Planinautas, tá? Utiliza geralmente de Nissa, o Karne, Grande Criador, Banir Tremissary, tá? quase 9% do Matters of Argus gosta desse deck porque ele é bem acessível, tá? Poucas míticas e raras. E em último lugar, Boros Burn também, 6,7% do meta, Boros Burn no pioneiro. No Modern ali, quer falar ou quer que eu fale?
Eu posso falar, o Modern aí, o Uro, né, dominando o 4-Color Uro, né, Uro com Omnath, é uma combinação bem forte aí, que continua, né, fazendo estrago no Modern aí, com aproximadamente 6% do metagame, né, tem muitas ferramentas dentro dessas cores, né, sim, mesmo sem acesso ao preto.
Os caras nem se preocupam em dar uma personalidade pro deck, né, o nome do deck é Uro ou Naf, então uma pilha de carta com Uro ou Naf, você se vira aí, e é Modern, então eu tenho acesso a Fatland. Então o meu Onaf vai trigar duas ou três vezes por turno, se prepare.
É o famoso Uropiles, né?
Mas até que tá bem diverso, né? Porque no último mês inteiro, o deck que mais jogou foi esse com 6% do meta. O segundo lugar, 4,2% do meta. Então tá bem diverso. Qualquer coisa poderia estar no lugar desses decks. Aqui eles acabaram sendo os mais jogados.
Sim, em segundo lugar aí, né? Como você falou, 4,2% do meta é o Hammer Time, né? O deck que usa o machadão aí, o Colossus Hammer, e realmente é um deck que apareceu bastante, né, tem várias formas, ele é mono white, e ele consegue surpreender, né, ele consegue...
Os alurros de companheiro, é um deck meio que de combo, né, e é bem divertido matar o oponente com martelão, hein.
Sim, 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 é bem bacana, e aí com 3,9% aí colado um hack dos midrange, né, é um deck que ficou muito tempo meio por fora aí, né, não era nem dos 10 ou 15 decks mais jogados, e ele começou a crescer bastante, e o Sister de Pyromancer aí acabou arrumando seu espacinho, né, e conseguiu arrumar seu lugarzinho no top 3. O problema é que aí o quarto e o quinto lugar também usam Uro, né, em quarto lugar com 3,8% um Sultai Uro, e com 3,6% um Temur Uro, né, então são bases fortes aí que vieram do T2, né, CD Global e tal. Então, assim, adicionando, por exemplo, o Sultai com Fatal Push, né? O Temur usa raio, né? Então, assim.
O Temur é igualmente controlador, mas tem mais um pouquinho mais cartas proativas, né? Pode ser até uma fusão entre um deck de Reclamation e um deck com Uro, tá? Pode ficar ciclando Nexo do Destino também. Enfim, esses decks acabam sendo decks de pilha, né? A mana base facilita demais a jogar com três ou mais cores, e você tem cartas que ainda aceleram o seu jogo, né? Como o próprio Uro. Então acaba sendo deck de pilhas, good stuff.
Sim, o Sultai acaba focando bastante em controle com anulações, comando críptico, força da negação, tem até o Jace Mind Sculptor, né? E aí o Temur já tem Vayne Six, né? Então, assim, acaba. Tudo bem que ainda tem comando críptico, força da negação e tal. Mas é como você falou, né? Ele tem um perfil um pouco diferente aí pra lidar com...
Mas fica tranquilo, Eli. Fica tranquilo, porque a gente vai pro Legacy agora. E o primeiro lugar é o G. na verdade, é o Snow Oko. É um deck de quatro cores, né? É o Snow Oko que todo mundo conhece. 13% do meta, tá? É quase o dobro do segundo lugar. 7% Temur Delver. Não mudou nada da última vez que a gente olhou pro Legacy, né? E depois veio o Mono Green Cloud Post, tá? Esse sim é uma novidade. Acho que tomou o terceiro lugar do deck de Elfos, tá? Mono Green Cloud Post, ele joga com o Emrakul de 15 manas, com o Lamog também, é um deck que acelera, tem Primeval Titan, tem o Golos, é um deck legal, tá? É difícil de pilotar, mas é um deck legal. Deck de Elfos pulou para o quarto lugar entre os mais jogados, sim, ele foi catapultado para o Tier 1 por causa do Elfo de uma mana lá de Jumpstart, e em quinto lugar, 4% do meta, ele, Doomsday, tá? Deck de Doomsday jogando no Legacy, graças ao Oráculo de Taça, tá? Entre as criaturas, você tem decks que estão utilizando a Baleful Strix, 4 cópias, e um Oráculo de Taça, e o resto é parte do combo, tá? Doomsday também não é um deck fácil de pilotar, mas de novo, é Legacy, né? A gente só tem jogador bom aí, não é fácil pilotar o formato. Mas não, é isso, Eli. Eu acho que verde tá um pouquinho forte demais no Magic atualmente.
Verde acho que passou o azul aí, né, como a cor mais usada e talvez a que mais tenha ferramentas, né? Até por essa questão do Fire trazer essa combinação de cores, né? Então, você tem cartas multicoloridas muito fortes, né? Então, aí você tem aberrações aí de 3, 4 e 5 cores que são consistentes e extremamente fortes em qualquer formato, né? Principalmente os Eternos, né? Legacy Modern tem sofrido demais com esse tipo de vertente aí que as cartas têm trazido, né? Torcer para Oco e logo embora. Eu acho que Uro também tem seus dias contados, o Modern, então quem sabe vem um ban duplo aí e já faz uma revolução nesses dois formatos.
Ou isso acontece, ou as cartas de Kaldheim das próximas coleções vão deslocar essas cartas e vão mexer um pouquinho com o meta. A gente vai acompanhando aqui, né? Sempre, toda semana, a gente traz ou um giro do meta ou um olhar específico dentro de algum formato. Tá?
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana vem do Nathan. Quando a gente abriu a votação aí pra votar nas top 10 cartas de 2020, ele perguntou aí, tem carta não banida pra votar? Foi quase um top 10 banimentos mesmo.
Engraçado que o top 10 de 2019 a gente já fez a brincadeira do top 10 banidão, mas acho que o 2020 ainda se superou, né?
Tomara
que 2020 consiga ser diferente nesse sentido, né?
Gostaria de estar falando de coisas boas, né? Mas enfim, estamos falando de jogo quebrado, né? Espero que 2021 seja diferente nesse sentido, que o pessoal se divirta jogando Standard aí, porque a gente não tem mais muitas opções para jogar. Quem não está ativo no Magic Online só tem Standard histórico, basicamente, tá? Que mais a resposta do quiz, cara? Então, você já meio que deu a resposta, né? Quais as coleções que tem tema de neve? Então, são quatro.
Era Glacial, Frente Fria, Modern Horizons e a quarta eu não lembro.
Acho que pouca gente vai lembrar, mas Alianças, cara. Alianças teve a inserção de algumas cartas de neve, permanentes de neve também. E cartas que ligam, né, pro tema de neve, porque ela fazia parte do mesmo bloco de Era Glacial.
Sim. Tá?
Então foi meio que incluso de última hora. Então são essas quatro apenas e agora Kaldheim, né? Depois de 15 anos, temos uma nova coleção de neve. Bom, tô animado, Eli. Espero que os próximos spoilers não tragam nada super quebrado e que eles tenham acertado a mão no formato limitado, tá? Eu tenho um pouquinho de receio da complexidade, porque tem muita coisa acontecendo nessa coleção, né? Carta modal dupla face, coisas de neve e tal, mas eu também tinha esse receio em Zendikar e o formato acabou sendo divertido.
Saudável. Eu acho que, assim, como você disse, tem várias mecânicas, vários temas, mas eu acho que me surpreendeu o power level de várias incomuns, né? A gente sempre fala aí de raras e míticas, né? Mas acaba que o limitado se resolve com as comuns e incomuns. Então eu acho que tende a ser um formato bacana, né? Acho que essas incomuns aí já vão estruturar muitos decks e aí amarrar um pouco mais esses temas e mecânicas para poder trazer um pouco mais de sinergia, né? Não me parece só que as bombas vão resolver esse limitado, não.
Isso. Por fim, cara, eu quero agradecer o Rafael. Ele compartilhou aqui com a gente alguns códigos que ele ganhou do Magic Arena, né? Para resgatar um booster. Então eu vou pegar um deles aqui, eu dei um para você, né? Tem mais dois aqui. Eu vou sortear um deles aqui deixa eu ver rapidamente. Roberto. Então vou mandar aqui pro Roberto no particular. Espero que esteja ainda funcionando dentro da validade, tudo certo, porque com esses códigos a gente nunca sabe, né? Mas é isso. Espero que o pessoal tenha gostado aí do programa. Semana que vem tem mais. Espero poder soltar o programa na quarta-feira, voltar a soltar na quarta-feira, né, Eli, como sempre. E a gente volta à programação normal aí, antes de sair Kaldheim.
Isso aí. Bom, tomara que vocês aproveitem esse período de spoilers. Vamos ver se o que aparece aí. Tem muita novidade para...
Mais um Natal, né, cara?
Mais um Natal. Mais um Natal,
assim,
né?
Todo Natal, para mim, é meio frustrante, porque eu ligo para ver a missa do galo e é o Papa que tá rezando. Então, eu nunca consigo ver o maldito galo. Né? Mas os Natais de Magic, eu fico feliz. Esses Natais são legais.
Bom, então, muito juízo para todo mundo aí. E vamos para a próxima. E a gente promete que vai tentar soltar o programa na quarta-feira, quando não é um é outro, né, MP? Mas acho que
encontros e desencontros. Bom, mas você viu que foi um programa até que curto para, né, tanta semana aí sem a gente revisar as notícias, mas é que o final de ano foi meio fraco mesmo em notícias. Agora começa de verdade, né? No resto do mundo. No Brasil, só depois do carnaval. Ah, não, mas peraí, esse ano não tem carnaval porque pandemia, então não vai começar o ano mesmo. Será que vai ter carnaval no final do ano, Eli?
Vamos pular para 2022, né? Não vai ter.
Será que vai ter carnaval, tipo, em setembro, assim?
Eu já ouvi falando que ia mudar pra julho, né? Vamos ver.
Estranho. Olimpíada vai mudar, né? Mas é outra coisa estranha também.
Eu ainda acho que vai mudar de novo, mas enfim.
É muito esquisito. Mas vamos lá, então. Vamos seguir aí. Boa semana pra todo mundo. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, o nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com. O Twitter é @hackdoscast. Valeu, Eli. Falou.
Valeu, MP. Valeu, galera. Abraço. Até semana que vem.